Muito bom dia a todas e a todos os senhores deputados. Vamos criar condições para darmos início à nossa reunião. Muito bem, vamos dar início então, sem mais delongas, começando os nossos trabalhos pelo ponto número 1 da nossa ordem do dia, apreciação e votação data número 36 de 18 de março de 2025. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao nosso ponto número 2 da ordem do dia, apreciação e votação data da reunião de mesa e coordenadores, número 16, de 29 de janeiro de 2025. Eu peço, portanto, aos senhores vice-presidentes e membros que integram a mesa e coordenadores para se manifestarem relativamente a esta ata, submetendo depois, então, a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos então ao nosso ponto número 4, não, número 3, apreciação e votação de parecer relativo à verificação de poderes. Foi elaborado parecer, que passo a ler as conclusões que o parecer encerra. A suspensão do mandato requerida pela deputada Paula Cristina Batista Margarido cumpre os requisitos legais, sendo substituída por Carla Raquel Muniz Spínola, com efeitos a partir do dia 15 de abril de 2025, inclusive. Muito bem, pergunto se há inscrições para este ponto. Não havendo inscrições, submeto a votação, portanto, o parecer elaborado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então, desta feita, ao ponto número 4 da nossa ordem do dia, apreciação e votação do relatório de atividades da Comissão. Este documento foi previamente distribuído às senhoras e senhores deputados. Nesse sentido, dispenso-me de apresentar aqui na nossa reunião o respectivo parecer. Este parecer inclui, portanto, a atividade também dos nossos dois grupos de trabalho, quer do Registro de Interesses, quer do Código de Conduta. Nesse sentido, pergunto se há inscrições. Também só uma nota complementar relativamente a esta proposta de relatório de atividades da nossa Comissão. Este relatório ainda é provisório, na medida em que ainda haverá necessidade de promover uma reunião ordinária da Comissão, que em princípio será no próximo dia 30 de abril. Muito bem. Nesse sentido, submeto, portanto, este ponto a inscrições. Quem se inscreve neste ponto? Não há contributos, nem correções, retificações, aditamentos. Muito bem, nesse sentido, então, coloco a votação o relatório de atividades, relatório este provisório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao nosso ponto número 5, apreciação e votação da proposta de informação à comunicação social. Entretanto, houve a pronúncia por parte do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que se pronunciou no sentido de não entender cordial enviar uma nota à comunicação social, porque a disponibilização desta informação no site da Assembleia da República ainda não estava de acordo com aquilo que se entende adequado e para dar cumprimento àquilo que são as exigências legais. Nesse sentido, há uma proposta por parte do Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, que não será uma nota à comunicação social, será apenas, e enquanto realmente não se providenciar para uma alteração ao site com a informação pretendida, a ideia é disponibilizar no site da Assembleia da República uma nota meramente informativa que eu passo a ler. Eu presumo que este ponto, portanto, este draft foi previamente distribuído às senhoras e aos senhores deputados.
Foi?
Não foi. Não tendo sido, então, Passo então a ler. A proposta apresentada pelo senhor Coordenador do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, passo a citar, está disponível uma ligação a partir da página de cada deputado. Esta? Não. Eu tenho ali outra. Muito bem. Retomando, a ideia é ser publicada uma nota informativa no site da Assembleia da República, que ficará disponível durante alguns dias com o seguinte teor. Está disponível uma ligação a partir da página de cada deputado para o respectivo registro de interesses disponibilizado na plataforma de entidade para a transparência relativa à 16ª legislatura. Os cidadãos que pretendam consultar o registro de interesses serão direcionados para a entidade, devendo aí identificar o nome do deputado cujo registro pretendam consultar. Futuramente, uma vez assegurada a interoperabilidade com a plataforma de entidade, o link passará a remeter diretamente para o registro. Os registros de interesses relativos a anteriores legislaturas continuam disponíveis para consulta no site da Assembleia da República a partir da página de cada deputado. Muito bem, traduzindo e simplificando. Aquilo que se pretende é que haja um link direto na página de cada deputado ao registro de interesses do respectivo deputado, ao registro de interesses que integra o campo 4 da Declaração Única de Rendimentos. Considerando que ainda não é possível, do ponto de vista informático, dar resposta a esta nossa solicitação, no imediato aquilo que ficará disponível é um link para a página da entidade para a transparência que, caso seja pretendida a consulta, deve-se inserir, portanto, a informação, os dados referente ao deputado e aí aceder-se, mas na página da entidade para a transparência. Muito bem. Nesse sentido, pergunto se há inscrições para este ponto, Sra. Deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimentar todas e todos. Se bem entendi, o cidadão vai à página do deputado, que remete para a transparência, depois tem que identificar o deputado, então porque é que não há um link na página a dizer diretamente para a transparência? Porque a pessoa vai àquele específico deputado porque quer saber o registro de interesse daquele específico deputado. E depois remete para a entidade da transparência como se o interesse do cidadão já não tivesse identificado que é aquele específico deputado. Então ponham um link, que o site da Assembleia tenha um link registro de interesses e remete diretamente para a transparência. Isso é que faz sentido, porque senão o cidadão sente-se, se me permite, eu não digo enganado, mas diz que a burocracia aumenta. Então eu já identifiquei diretamente o deputado que quero consultar, cujo registro de interesse quero consultar. E depois vou à transparência, que me pergunta outra vez que deputado é que eu quero consultar. Quer dizer, parece-me uma redundância excessiva.
Obrigada, Sra. Deputada. É isso mesmo. Eu comecei por dizer que realmente esta era uma solução de contingência, não era a solução final. Portanto, é assim, nós já solicitamos aos serviços da Assembleia para fazerem as necessárias correções, as necessárias correções ao nosso site, no sentido de permitir, quando se consulta a página de um determinado deputado, se faça logo a ligação externa para o registro de interesses do respectivo deputado. Pese embora o artigo 16, relativamente ao regulamento que define, portanto, a plataforma, relativamente à remissão para a plataforma eletrónica de entidade para a transparência, diz que da página eletrónica da entidade de cujos órgãos o declarante seja titular, que faça remissão para a plataforma eletrónica. Ora, vai haver um link, aliás, já está disponível o link diretamente para a página da entidade para a transparência, só que depois, quando se chega à página da entidade da transparência, realmente tem de se consultar. Novamente, eu sei que são entropias, não é ainda o desejável, mas estamos a tentar realmente aperfeiçoar, portanto, essa ligação externa. De momento, é o possível, pelo menos, de acordo com a informação prestada pelos serviços informática da Assembleia. Senhor Deputado, o Carneiro, faz o favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito bom dia a todos. Portanto, porquê é que a proposta do Grupo de Trabalho é feita nestes moldes? O site da entidade da transparência não tem um identificador único por deputado. Sempre que nós entregamos uma declaração de alteração ou de substituição do registro de interesses, é atribuído uma nova numeração a cada uma dessas declarações. O que significa que não era possível colocar um link diretamente da página do Parlamento para a página daquele deputado, onde, por exemplo, aparecessem listadas todas as declarações que foram feitas, a que está em vigor e todas as anteriores, porque o modo como foi concebido o site pela entidade para a transparência não acautelou devidamente isso. E, portanto, se nós colocássemos, e eu concordo, na teoria eu concordo com aquilo que a Sra. Deputada Isabel Honeto acabou de dizer, o ideal era que houvesse um link que fosse diretamente para a página daquele deputado, mas isso não sendo possível, se nós colocássemos um link direto, sem mais, para um qualquer motor de busca, sem a explicação do que é que o cidadão pode, como é que deve proceder para fazer essa pesquisa, ele ficava um bocado perdido. E, portanto, aquilo que nos pareceu bem no grupo de trabalho foi colocar então o site, portanto o link para a entidade, para a transparência, no sítio onde essa busca pode ser realizada, com uma breve explicação de como é que o deve fazer. Verdadeiramente não é a situação ideal, ela não está completamente ao alcance do Parlamento de corrigir, porque depende da entidade para a transparência que concebeu a plataforma eletrónica nos termos em que o fez, mas também nos pareceu que, e essa foi uma outra discussão que tivemos, era importante colocar desde já esta possibilidade, esta informação, este link, porque há um ano que essa informação aparecia no site da Assembleia como dizendo que estava em atualização ou qualquer coisa assim do género, não é? Portanto, havia uma mensagem em breve disponível, qualquer coisa assim do género, inclusivamente já havia imprensa a fazer questões sobre isso, eu recordo, por exemplo, o Expresso que fez uma peça sobre essa matéria, e portanto no imediato é aquilo que está, parece-nos, parece-me também, não é? Ao nosso alcance fazer, que é este link com a breve explicação.
Obrigada, Sr. Deputado, pela informação que nos trouxe, porque realmente este assunto já foi previamente refletido e discutido em sede do Grupo de Trabalho. No entanto, lendo à letra o artigo 16 do Regulamento de Normalização dos Procedimentos para Registro Informático das Declarações Únicas, realmente até parece, pronto, lendo este artigo, julgo até que aquilo que se fez dá cumprimento na íntegra àquilo que a lei impõe. Nomeadamente, a lei diz que remete para a página, para o site da entidade para a transparência, e que esse acesso deve ser feito através do acesso público. Quando se entra na entidade da transparência, tem dois campos, acesso privado e acesso público, e aqui diz mesmo que esta hiperligação, esta ligação externa, deve ser feita através do acesso público. Portanto, e para ser através do acesso público, tem-se novamente introduzir, portanto, a informação atinente ao deputado em causa, objeto da consulta. No entanto, pronto, com certeza será oportunamente aperfeiçoado, portanto, esta operacionalidade desta ligação externa. Senhora Deputada Isabel Honeto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A minha única questão era apenas processual, era porque é que não há na página do Parlamento registro de interesse dos deputados com a explicação, ligação à entidade da transparência, remete diretamente. Não, o ter que ir à página pessoal do deputado para ligar para a transparência, é que me parece redundância. É nesse sentido. Exato, ou seja, vamos lá ver. Eu quero consultar, ou algum cidadão quer consultar o registro de interesse de um deputado e vai à página daquele deputado que o remete para a entidade de transparência, onde ele tem que identificar o deputado que ele previamente na cabeça dele já tinha identificado e tem que retomar o processo todo. A minha questão é, por que razão era, porque é que não há na página inicial de registro de interesse dos deputados, depois tem a explicação, remete e depois então eu aí faz. Não é proteção.
Muito obrigada, Sr. Deputado, mas de facto o procedimento sempre foi este. No passado, portanto, esta informação atinente ao registro de interesses estava disponível na página do respectivo deputado e não uma informação direta, genérica, no site da Assembleia da República. No entanto, pois, aliás, tem sido sempre esse, portanto, o procedimento. No entanto, se eventualmente se entender adequado e cordial alterar ou aperfeiçoar, ficará, com certeza, à consideração das senhoras e senhores deputados. Muito bem. Pergunto se há mais inscrições neste ponto. Vou perguntar se há inscrição. Senhor... Senhor deputado, se quiser usar a palavra, pode fazê-lo, mas eu pedia para acionar o áudio.
Peço desculpa.
É só um reparo, então. Sim, e de facto o procedimento que o senhor deputado acabou de mencionar é exatamente aquele que sempre houve e está disponível. Pronto. Agora é que não diz nada, mas anteriormente o registro de interesse estava disponível diretamente na página do respectivo deputado. Muito bem. Não havendo mais inscrições para este ponto, pergunto e coloco a votação, portanto, esta proposta do Grupo de Trabalho, esta nota informativa a ser disponibilizada no site da Assembleia da República. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem, passamos então aos nossos pontos subsequentes, considerando que se tratam de matérias de caráter reservado, peço aos serviços que fechem as portas e que a comunicação social que se encontre presente ou membros que não integrem a comissão, se ausentem da sala, porque, doravante, a reunião decorrerá à porta fechada. Muito bem. Passamos então ao ponto número 6 da nossa ordem do dia, apreciação e votação de parecer relativo ao levantamento de imunidade parlamentar, sendo que a autora do parecer é a senhora deputada Isabel Alves Moreira. Concede a palavra à senhora deputada para a apresentação do respectivo parecer. Faça favor, senhor deputado.
Muito obrigada, senhora presidente. Bom dia a todos e a todas. Vou ser bastante breve, porque o parecer foi distribuído atempadamente a todos. É sobre o pedido de levantamento de imunidade parlamentar da senhora deputada Cristina Rodrigues. Indo aos pontos relevantes, ele diz respeito, os referidos autos têm para objeto a alegada prática em coautoria de um crime de dano, relativo a programas ou outros dados informáticos, previsto e punido pelo artigo 4º, número 1 da Lei nº 109, de 2009, de 15 de setembro, na redação conferida pela lei que refiro no ponto 5, com pena de prisão até 3 anos ou pena de multa e num crime em autoria material e concurso efetivo de acesso ilegítimo, previsto e punido pelo artigo 6º, número 1, e 3 do referido diploma legal, com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias. Depois descrevo o que é habitual descrever nestes pareceres, aquilo que foi a pronúncia da própria senhora deputada. O caso vertente enquadra-se nos casos em que o levantamento da imunidade não se afigura obrigatório, atenta à moldura penal de cada um dos ilícitos individualmente considerada, e volto a repetir quais é que são no ponto 12 do parecer. E depois, analisados e ponderados os interesses em questão, somos a concluir que o levantamento da imunidade parlamentar à senhora deputada Cristina Rodrigues não prejudica os fins do Instituto e a salvaguarda institucional do órgão de soberania, não se registrando, ademais, qualquer indício de que o processo possa ter sido utilizado para perturbar o exercício do seu mandato. E também acresce que é de conhecimento público, a 23 de novembro de 2021, esta comissão já havia emitido parecer no sentido de autorizar o levantamento do dado parlamentar da senhora deputada Cristina Rodrigues, a fim de a mesma ser constituída, arguída e inquirida enquanto tal na fase de inquérito do processo em causa e a senhora deputada notificada para o efeito. Agora, neste caso, não se opôs ao levantamento da imunidade parlamentar em apreço e as conclusões são as que se referem na página 5. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada, pela apresentação do parecer. Foi pedido o uso da palavra pelo senhor deputado António Rodrigues. Faça favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Estimados colegas, bom dia. Começo por fazer um ponto prévio que herdei a situação da senhora deputada Paula Margarido, que tomou ontem posse como secretária regional no Governo Regional da Madeira e, portanto, fui confrontado com um conjunto de situações, nomeadamente alguns relatórios também que temos hoje a apreciação. Em relação a este relatório, agradeço também a elaboração dele pela Sra. Deputada Isabel Moreira, contudo há aqui uma questão jurídica que julgo que temos que apreciar distinta. Este parecer está feito como levantamento da imunidade para a situação de constituição de arguído ou para prestação de declarações. Acontece que, tanto quanto me chegou ao conhecimento, a Sra. Deputada já está na fase de acusação. Logo, não é esta a disposição constitucional invocada no número 2 do artigo 157, mas antes o número 4 do artigo 157 da Constituição, e por consequência também não será o artigo 11º, o número 2 do artigo 11º do Estatuto dos Deputados, mas sim o número 3. Porque, nos termos do que está no 157 da Constituição, o se refere é que, movido procedimento criminal contra algum deputado e acusado este definitivamente, a deputada a Assembleia decidirá se deve ou não ser suspenso para efeitos de continuação de processo. Este foi um processo que não aconteceu nesta legislatura, tanto quanto eu sei, ou nesta sessão legislativa até agora, mas houve uma situação na legislatura anterior, no caso em relação ao Sr. Deputado Pedro Frazão, e que deveria ser tratado da mesma forma, o que significaria também, relativamente a este parecer, se teria que ajuntar no ponto das conclusões mais um ponto, porque a imunidade parlamentar, neste caso, só seria levantada para efeitos das sessões de julgamento e não na continuidade. E, portanto, eram estes três pontos que resultaria desta diferença de perspectiva relativamente à situação. Não é uma fase inicial, é uma fase posterior e, portanto, era um ponto, no fundo, só uma chamada de atenção para esta questão jurídica e procedimental.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições relativamente a este ponto. Vamos, se calhar, fazer uma ligeira... Qual é o... É punível com que pena superior a 3 anos?
Não,
é inferior.
Não estamos a decidir suspensão, mas não é um crime do referido número 1?
Que é isto?
Mas não é um crime superior a 3 anos?
Começar daqui?
Sim, sim.
A Assembleia pode limitar a suspensão deputada ao tempo. Mas, Sr. Deputado, portanto, começando pelo artigo 11º, que foi o que invocou. Movido procedimento criminal contra um deputado e acusado este definitivamente, a Assembleia decide no prazo fixado no regimento se o deputado deve ou não ser suspenso para efeito do seguimento do processo nos termos seguintes. A suspensão é obrigatória quando se tratar de crime previsto no número 1.
Que é de superior a 3
anos. Que é de superior a 3 anos, não é o caso?
Não. Deve suspender sempre se for superior a 3 anos. Aí é obrigatório,
é obrigatório, mas este
não
artigo
é obrigatório, mas é para efeitos de acompanhamento do processo.
Pois, a Assembleia pode limitar a suspensão, deputado... posso responder? É que com essa barulheira não se ouve mesmo. Vamos tentar chegarmos a uma conclusão que estas matérias são importantes e posso me ter enganado e corrijo o parecer com todo o gosto. A Assembleia pode limitar a suspensão do deputado ao tempo que considerar mais adequado, segundo as circunstâncias, ao exercício do mandato e ao andamento do processo criminal. Agora...
A suspensão é obrigatória a partir dos 3 anos.
A suspensão é obrigatória a partir dos 3 anos.
Não é o caso.
Pois.
Aqui é do levantamento da imunidade apenas e só para efeitos das sessões de julgamento e não em contínuo.
Mas não há necessidade de suspensão.
É o que temos feito sempre.
Não há necessidade de suspensão.
Todos os processos foi assim, não é?
O Sr. Deputado pode reformular.
Não é o caso.
O que está a dizer é que não é obrigatório, mas é prático. É isso que quer dizer? Por exemplo, mas tem que dizer o que é que quer dizer. É que estão a falar duas pessoas.
Não é? Apenas e só para efeitos da sessão de julgamento. E não em contínuo.
Não percebi. É melhor ouvir primeiro a assessora e depois dizer definitivamente.
Se eu tivesse tido conhecimento do respeito.
Eu sugeria, Sr. Presidente, se me permite, ainda há um outro parecer. Não sei se é a Sra. Deputada também que vai apresentá-lo. Ou
não,
se...
mas se pudessem formular melhor, é que, a sério, fico um bocado confusa.
Pronto.
Estou a ouvir a senhora, estou a ouvir a deputada, quer dizer, é uma confusão.
O que eu sugeria às tantas era passarmos ao parecer seguinte.
Isso.
E eventualmente a Sra. Deputada e o Sr. Deputado António Rodrigues pudessem trocar só algumas impressões para fazerem entender-se. Está bem?
Pode ir lá fora.
Muito bem, não havendo oposição para alterar aqui a ordenação, aqui a ordem dos nossos trabalhos.
De barulho, mas vou falar as duas.
Senhores deputados, vamos criar condições para dar continuidade à nossa reunião. Portanto, este ponto será relegado para o final da nossa ordem de trabalhos e vamos então passar ao ponto subsequente da nossa ordem do dia, para permitir que realmente estas alterações eventualmente possam ser consensualizadas entre os grupos parlamentares. Muito bem, passamos então ao ponto número 7, apreciação e votação do parecer sobre a aplicação do Código de Conduta, sendo que o autor do parecer é o Sr. Deputado Pedro Vaz, a quem eu concedo a palavra para a apresentação do respectivo parecer. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este parecer que foi distribuído a todos, bem como em anexo não só a participação que foi apresentada pelo Partido Livre, como também a resposta do Sr. Deputado André Ventura, resulta de uma intervenção do Sr. Deputado André Ventura na sessão solene ou comemorativa do 25 de novembro. A participação essencialmente versava sobre o conteúdo da intervenção do Sr. Deputado André Ventura, tendo sido entendido por parte do Grupo Parlamentar do LIVRE que violava designadamente o artigo 5º do Código de Conduta aos deveres de lealdade e de urbanidade dos senhores deputados entre si. Nesse sentido, foi também solicitado que fossem elaboradas recomendações aos senhores deputados, ou ao senhor deputado André Ventura, mas o pedido era mais lato do que para a situação em concreto, relativamente ao modo do uso da palavra. Este parecer, esta proposta de parecer, foi alvo de discussão no grupo de trabalho do Código de Conduta, e teve já algumas alterações na sequência daquilo que foi a discussão no grupo de trabalho, no sentido de tornar este parecer o mais consensual possível entre os diversos grupos parlamentares. Trata-se, na realidade, de uma matéria com que o Parlamento se tem confrontado nos últimos tempos e de difícil enquadramento, ou pelo menos ainda não existe uma consensualização estabilizada de entendimento relativamente aos grupos parlamentares sobre o uso da palavra ou os limites ao uso da palavra dos senhores deputados no Parlamento. Sabemos todos nós que a liberdade de expressão dos deputados no âmbito das suas funções de deputado parlamentares é uma liberdade de expressão muito vasta, aliás, tem menos limites que os limites à liberdade de expressão para um cidadão que não exerça funções parlamentares. No entanto, foi feito aqui um exercício exigente de tentar, por um lado, informar quais são os limites da liberdade de expressão dos deputados, e aqui a própria doutrina jurídica não tem um entendimento uniforme relativamente ao exercício da liberdade de expressão, inclusive dos parlamentares, e isso tentei, no parecer, dar nota disso. Depois foi também feito aqui um exercício de tentar encontrar uma forma de definir o que é um dever de urbanidade e lealdade, sendo que sem este tipo de conceitos encontram-se ou enquadram-se naquilo que na teoria do direito são os conceitos indeterminados e isso implica sempre uma avaliação do caso concreto relativamente à violação ou não. Mesmo na jurisprudência que existe, que temos no nosso país sobre este tipo de assuntos, acaba por ser, e existe muito no que diz respeito à Ordem dos Advogados, porque no estatuto da Ordem dos Advogados existe também uma regra relativamente ao dever de urbanidade no âmbito das atividades forenses da advocacia, e aliás o que tem resultado inclusive em sanções disciplinares no seio da Ordem dos Advogados, que depois muitas delas acabam por terminar em processos jurisdicionais nos tribunais, sendo que nos diversos acordos, na diversa jurisprudência sobre a matéria, existe mais a discussão sobre a medida ou a proporcionalidade da sanção do que propriamente sobre a definição do conceito, que é um bocadinho aquilo que é, num determinado momento na sociedade, é entendido de uma forma, mas a evolução da sociedade e do direito pode levar a que o entendimento sobre o dever de urbanidade ou de lealdade possa evoluir num sentido que, numa determinada época, tinha outro sentido. Portanto, foi também tentado dar nota disto e, para terminar, foi feito, aliás, isto é uma legislatura que está a terminar e no âmbito da recomendação que é solicitada, surgiu, uma vez que estamos a terminar o nosso mandato, deixar aqui uma recomendação genérica para que o futuro Parlamento, numa futura legislatura, se possa densificar, querendo os senhores deputados e os senhores grupos parlamentares, densificar aqui alguns conceitos indeterminados no âmbito da aplicação do Código de Conduta, porventura, eventualmente também, criar limites ao uso da palavra. Eu aproveitei para rever os regimentos do Parlamento desde a monarquia parlamentar e encontramos no passado situações onde inclusivamente havia sanções por incumprimento de regras do uso da palavra, estão as referências feitas no parecer, o que significa que podemos, querendo, fazer esta discussão de forma mais aprofundada. Portanto, o parecer é do conhecimento de todos, foi feito aqui um exercício complexo e difícil de tentar ter um consenso o mais alargado possível relativamente ao parecer. E nada mais tenho a dizer neste momento.
Obrigada, Sr. Deputado, pela apresentação do parecer. De facto, é difícil a integração de conceitos vastos e indeterminados. Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também tive que receber, em cima do acontecimento, a coordenação do grupo de trabalho para este parecer, não para este e para o subsequente, e nós conseguimos, num tempo recorde, quer com o deputado relator Pedro Vaz, quer com o deputado Paulo Moacir e com o deputado Fábio Figueiredo, conseguimos, e com o deputado Nuno Simões de Melo também, numa primeira fase na passada semana, conseguimos dialogar relativamente a esta matéria e tentar encontrar aqui algum tipo de trabalho final relativamente a uma matéria que é obviamente sensível, particularmente numa fase final de uma legislatura, e fazer com que esta matéria pudesse de algum modo também contribuir para a abertura de uma discussão a posteriori. E por isso louvo o esforço do Sr. Deputado Pedro Vaz, que num espaço de tempo muito curto ouviu e integrou todas as dúvidas e na busca de uma situação consensual que o Grupo de Trabalho teve a oportunidade de chegar, e por isso nós estamos em condições de acompanhar este parecer, ou este relatório e este parecer também apresentado, e agradecemos.
Obrigada. Sr. Deputado, pergunto se há inscrições, mais inscrições para este ponto. Sr. Deputado Rodrigo Tacha, faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Bem, não obstante aqui o que já foi transmitido e que também sou disso conhecedor, que todos os partidos políticos procuraram de alguma forma em sede própria alcançar aqui um texto, não sei se a palavra mais indicada seria o consensual, mas um texto que pudesse passar no crivo de todos os entendimentos, eu queria deixar uma nota de que nos parece que nas conclusões do próprio parecer, o próprio parecer, em alguns domínios, se contradiz a si próprio. Porque as considerações vertidas, nomeadamente na linha C das conclusões, colidem são bem capazes de colidir, nomeadamente com a alínea A das mesmas conclusões. E, portanto, atalhando já de foice, no âmbito da votação, nós solicitamos a votação separadamente das alíneas vertidas nas conclusões. Não obstante, dizer-vos também, e gosto sempre de dizer isto para que a conversa seja ela própria leal, eu não tenho qualquer problema em discutir seja qual for o tema e, muito menos... Ah, posso?
Estás com uma sala de
a sorte foi o Pedro chegar, porque ele percebeu logo. Pronto, caso a senhora não estava a perceber. Mas eu vou morrer tudo.
Está resolvido?
E, portanto, dizia eu, não me choca nada debater entendimentos sobre práticas comportamentais e etc. E tal, o que venha daí. Esclarecer o seguinte. A liberdade de expressão, que é inerente à figura de deputado, é certo como em tudo na vida poderá ter os seus limites, mas, nomeadamente na linha C, nós estamos a abrir a porta aqui a possibilidades muito perigosas, porque a partir do momento em que nós admitirmos como possível a densificação de conceitos que, pelo próprio nome, indica serem indeterminados, indeterminados devem ficar, isso significa que, daí para diante, essa porta fica aberta para tudo quanto se diga, independentemente da pessoa que diga. E, portanto, esta minha intervenção nem vem só em defesa do Chega, vem em defesa de todos os deputados, sejam eles quem forem, dos partidos que representarem, porque esta porta é perigosa para todos os partidos e para todos os deputados. Mais, dizer ainda que, como todos nós bem sabemos, sempre houve momentos nesta casa, realizados por todos os partidos, por deputados e até por governantes das mais variadas forças políticas, com considerações, com comentários, com enunciações, que então por aí sempre devia ter havido este esforço, e esse esforço nunca existiu. Eu lembro-me um exemplo, só para dar dois ou três exemplos, eu nem era deputado, estava longe até de imaginar sequer que algum dia viria a ser. Já tivemos um ex-primeiro-ministro que se virou para um deputado e disse: Mansa, é a tua tia. Já tivemos uma deputada, enfim, respeitando a sua memória, que já partiu, que numa comissão chamou palhaço em direto a um deputado do Partido Socialista. E por aí fora, de deputados para deputados, de governantes para deputados, de deputados para governantes, houve de tudo. E, portanto, esta porta é perigosa para tudo. A questão diferente é perguntarem-me se eu considero que essas atitudes também foram boas ou más. Isso é outra questão. Agora, esta porta é bastante negativa. E depois, para terminar, o que me parece, o que nos parece da leitura deste, das considerações deste parecer, é uma coisa muito caricata que acontece sempre, que é, quando, isto não é uma questão de vitimização, é uma questão objetiva, sempre que envolve alguém do Partido Chega, mesmo que objetivamente, factualmente, juridicamente, não se possa censurar determinada atitude dessa pessoa, como aliás nas alíneas A e B bem demonstrado, há sempre ainda assim a tentativa de acrescentar qualquer coisa do género. De facto, não há nada normativamente ou juridicamente que censure, mas vamos lá arranjar aqui uma forma qualquer de podermos vir a censurar. E isso parece-nos a nós e parece-me a mim particularmente muito negativo. Não é sequer leal. Portanto, fala-se muito em lealdade, mas depois, nestes pequenos pormenores, nota-se efetivamente uma certa deslealdade. E mais, só para terminar, porque não resisto a isto, e mais, eu penso que todos nós aqui, e isto não é nada pessoal, todos nós aqui somos pessoas suficientemente inteligentes, e digo isto com toda a honestidade, não é uma forma simpática de elogiar para depois criticar no substrato, não é nada disso. Todos nós aqui percebemos, para o caso em apreço, que as declarações do deputado André Ventura foram proferidas no âmbito de um discurso e que não se direcionavam, naturalmente, a qualquer deputado individualmente ou a qualquer força política coletivamente. E isso choca-me um pouco, porque nós somos todos inteligentes, somos todos aqui pessoas sérias, para sabermos bem que assim foi exatamente como eu estou a dizer. E, portanto, o LIVRE, com todo o respeito também, fez aqui uma extrapolação, para não dizer aproveitamento, de umas palavras que, repito, foram ditas num contexto de um discurso e que não visavam ninguém em particular, para criar aqui um caso que não existe. Porque se formos por aí, Sr. Deputado, nomeadamente, e ao Partido Livre, se formos por aí, há uma razão simples, quando os senhores na vossa bancada, a exemplo, nos debates parlamentares, também dizem que a bancada do Chega é uma bancada de extrema-direita, ou que somos todos um grupo de 50 fascistas, há uma razão, e apenas uma, pela qual eu não levo essas coisas a peito. É porque não sou nada disso. E, portanto, ao não ser nada disso, nem sequer me enervo, nem sequer me chateio, quando ouço outros dirigirem-me a mim essas identificações. E tal como eu sou suficientemente inteligente para perceber que, no âmbito de um debate parlamentar, alguém que diga que eu sou de extrema-direita ou que me chame fascista sabe objetivamente que eu não sou de extrema-direita, nem muito menos fascista, não há uma razão objetiva para que o Partido Livre venha agora aqui dizer que o Dr. André Ventura ou Chega, quando disse aquela frase do limpar, do fazer a limpeza, já nem sei qual era a expressão exata, não se estava objetivamente a dirigir a nenhum dos senhores deputados, nem a nenhum partido político. Aquilo vem no âmbito, não faça essa cara, porque eu volto a repetir, o senhor é tão inteligente como eu, todos somos. E falamos tanto em lealdade, lealdade é isto. Uma coisa é eu estar na minha cadeira da bancada parlamentar, dirigir-me ao senhor deputado e dizer: o senhor deputado Paulo Moix é isto, isto e aquilo, o senhor deputado Paulo Moix deve ser limpo desta casa. E aí, com certeza, eu estou-me a dirigir à sua pessoa, não há equívoco nenhum de que estou-me a dirigir assim ao seu partido. Num cenário destes, desculpem, não é sério sequer, não é leal, não é correto a extrapolação que o Partido Livre fez desta matéria. E, portanto, para terminar, não estou com isto a dizer que não tenho o direito de pedir avaliações ou de fazer os protestos que entenderem fazer, têm todo o direito. Agora, uma coisa é ter o direito a fazer uma coisa, mas pode-se ter o direito a fazer uma coisa e ainda assim decidir-se fazê-la com pouca seriedade e lealdade, que na minha interpretação, na nossa, é o caso. Portanto, a minha intervenção era esta e peço à Sra. Presidente e a todos a separação das alíneas para votação em separado. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moix, faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Também agradeço ao Sr. Deputado Relator o trabalho que teve com esta matéria e o esforço que foi feito por todas as bancadas que participaram nesse esforço de consensualização deste documento. Nós compreendemos as dificuldades que existem em termos jurídicos, em termos políticos, com estas matérias. A verdade é que o Parlamento tem estado sucessivamente confrontado com situações que não sendo inéditas, se tornam reiteradas nos últimos anos. E, no nosso entender, o Código de Conduta também existe por alguma razão, porque se nós vamos dizer que ele existe, mas os conceitos são sempre indeterminados, é muito difícil nós concretamente sabermos o que é que significa um dever de urbanidade ou um dever de lealdade, então, vou dizer isto com muita franqueza, não vale a pena termos um código de conduta. É a nossa responsabilidade, enquanto intérpretes, se há conceitos indeterminados, então determiná-los. O que é que eles significam concretamente neste momento e nesta altura da nossa sociedade e perceber se aplicam ou não a este caso em concreto. Agora estou eu a terminar, se puder desligar o seu microfone, também lhe agradecia. Neste caso, e também falando aqui das conclusões que são apresentadas, portanto, as duas primeiras referem-se a esta questão da interminação, outras referem os mecanismos que os vários grupos parlamentares têm para reagir nestas situações, e é verdade, é aquilo que está no regimento. O grupo parlamentar do Livre não o fez naquele momento porque estávamos perante uma sessão solene, e portanto também tentámos, e até é público, que nós não concordávamos com aquela sessão solene, mas estamos numa sessão solene, tentámos respeitar a solenidade daquele momento. E, portanto, também já alertei para esta situação no grupo de trabalho. Se vamos escrever aqui no parecer que, bom, então aí a única solução que um parlamentar tem nestes casos é usar dos seus direitos e da defesa da honra da bancada no momento, então este tipo de situações vão começar a tornar-se reiteradas mesmo em sessões solenes, e isso também nos parece que não contribui necessariamente para dignificar o Parlamento. Sobre a situação em concreto, aqui, o Sr. Deputado Rodrigo Tacha fez aqui comparações que honestamente não fazem muito sentido. Uma questão é quando nós estamos a utilizar conceitos políticos, classificações políticas, debate político e conceitos políticos, que o Sr. Deputado pode não se rever, mas estamos no âmbito da política. Outra coisa é quando um deputado, utilizando um registro ameaçador, citando alguém que era um militar e que tinha uma determinada citação que se referia a coisas que aconteciam durante a guerra colonial e atrocidades que eram cometidas pelos militares nessa guerra colonial, e diz: nós vamos fazer o mesmo a estas bancadas, já começámos e vamos continuar. Parece-me que, quer dizer, dirigir-se a um coletivo e dirigir-se a todas as bancadas e todas as bancadas da esquerda parece-me que é dar aqui um bocadinho uma cambalhota demasiado grande, dizer: bom, como não disse especificamente o nome de cada um dos deputados, então os senhores não têm o direito de se sentir ofendidos e de achar que houve aqui uma violação do dever de urbanidade que qualquer deputado tem. Não entendemos as coisas dessa forma. Parece-nos que houve ali esta citação diretamente diz respeito a um determinado contexto histórico, e aí também é preciso perceber porque é que foi aquela citação que o deputado André Ventura quis ir trazer e o que é que nas entrelinhas se está ali efetivamente a querer
Vamos
dizer.
Vamos criar condições porque para ouvir o senhor deputado?
A utilização destas técnicas e destas táticas de dizer as coisas por meias palavras é também já bastante conhecida e é também já uma prática reiterada de certos grupos políticos, e portanto nós fingirmos que não estamos a ver aquilo que está a ser dito só porque está só meio nas entrelinhas ou subentendido e não é uma ameaça direta e citando diretamente nenhum dos deputados, não nos parece que seja o melhor caminho. Concordamos necessariamente, e também já o dissemos várias vezes, com a necessidade do Parlamento ter uma discussão sobre essa matéria. Já no mandato anterior tínhamos pedido, e foi feito, e esse documento já todos os grupos parlamentares o têm, um levantamento de como é que todos os outros parlamentos, em muitos países da União Europeia, no próprio Parlamento Europeu, lidam com estas questões. Portanto, não é uma discussão que nós estejamos aqui a desbravar completamente sozinhos, porque já foi feita noutros locais. Há formas de lidar com essas situações, de forma até bastante eficaz em alguns casos, e, portanto, se noutros parlamentos funciona, no nosso também há de funcionar. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Antes de conceder a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Tacha, para tentar percorrer os vários grupos parlamentares e depois dar novamente a palavra, pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, e depois no final devolvo a palavra ao Sr. Deputado. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Vaz pelo esforço de consensualização e de somatório do conjunto alargado de opiniões que foram expressas sobre esta matéria em concreto. Nós reconhecemos que é um exercício complexo, não acompanhamos todas as conclusões na íntegra, votaremos de forma diferente as várias alíneas. No entanto, sobre o caso específico, creio que há uma maioria de deputados e deputadas que no final desta sessão legislativa concordarão no seguinte. Primeiro, nós, enquanto Assembleia da República e enquanto órgão mais representativo da vontade das portuguesas e dos portugueses, devemos todos ter chegado à conclusão que é mesmo necessário densificar os conceitos de urbanidade e de lealdade institucional, porque independentemente pela forma como cada uma e cada um dos presentes nesta sala entende que esse catálogo deve ser preenchido, achamos que ele foi várias vezes violado ao longo da legislatura, regra geral, sempre pelo mesmo grupo de intervenientes, que propositadamente procura ferir e alargar as fronteiras do que é aceitável no quadro de uma divergência viva, assertiva, que ultrapassa sempre o campo das ideias. Por isso é que, na sessão solene em apreço, o Sr. Deputado André Ventura usou uma comparação histórica que tem um contexto e que tem factos e que se prende claramente com o cometimento de crimes de guerra, documentados, historiografados e, pela pessoa em causa, até alvo de júbilo. Jaime Neves, orgulhava-se das operações militares que executou ao longo da sua vida, entrevistas, escritas, registadas na televisão, e não guardava qualquer remorso do que ele que considerava ser as operações de limpeza. André Ventura, que é deputado da Nação, é doutorado, é um orador experimentado, sabe a força das ideias e conhece o contexto histórico, portanto, quando quis dizer que, tal como Jaime Neves queria limpar as bancadas da esquerda, sabia qual é que era a força da sua metáfora e qual é que é o contexto histórico que decidiu mobilizar. Tanto assim foi que depois, quando foi confrontado com essas mesmas declarações, decidiu reinterpretá-las. E esse esforço de reinterpretação prende-se com o facto do próximo, nós podemos concluir ou elaborar na hipótese do próprio ter percebido que apelou que quis comparar a intervenção do partido com o ato do cometimento de um crime de guerra. E por isso é que estamos a ter aqui este debate com toda a complexidade que ele se reveste. Nós devemos ter sempre muito cuidado quando mexemos nas fronteiras da liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão é um instituto que se defende aquilo que ela não deve ser. E o insulto não é liberdade de expressão, a coação não é liberdade de expressão, por isso é que fora das paredes do Parlamento e da irresponsabilidade penal e civil que nós gozamos, esta matéria é amplamente discutida nos tribunais ou ocupa bastante tempo entre os juristas. E sendo nós completamente convencidos que o dever de autorregulação, ou que a autorregulação é a melhor forma de lidar com isto, é que nós entendemos que estes casos devem ser tratados com a maturidade que o regime democrático exige da nossa parte e que deve no mínimo ser assinalado que o que aquele deputado disse em concreto é inaceitável, porque é a onda de choque do entendimento que o Parlamento tem sobre isto que nos interessa. Quer dizer, não é aceitável eu dizer a um adversário político que acho que ele deve desaparecer do mapa da mesma forma como os comandos limparam cidadãos autóctones dos territórios onde atuaram. Isso é inaceitável, porque eu posso estar completamente... O meu partido pode divergir radicalmente das ideias de um outro senhor deputado. Não tenho o mínimo direito de usar para esse efeito a apologia da violência. E é disso que se trata. A melhor forma de regrajá-lo, aliás, e com isto concluo, sempre que a Assembleia da República, ao longo desta sessão legislativa, mas também nas legislaturas anteriores, se confrontou com estas matérias, a estratégia foi sempre desviar o assunto daquilo que ele é. E é por isso que nós temos aqui um grande desafio. Mas nem que seja, neste caso, e é por isso que nós, apesar de tudo, com as limitações que este parecer tem, acho que é importante ele ser aprovado, porque ele abre espaço para uma reflexão que é importante nós termos na preservação do regime democrático. É que a liberdade de expressão não é a liberdade de insultar, e sobretudo a forma como nós tratamos os nossos adversários diz muito sobre o nosso espírito democrático. E se nós queremos preservar o nosso espírito democrático, temos que sobretudo preservar o Instituto da Divergência Política.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, concedo a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Tacha.
Obrigado, Sra. Presidente. Bem, voltando ao essencial, tenho o maior gosto em discutir estas matérias e a não concordância não significa, em circunstância alguma, que não considero que os senhores deputados dos outros partidos não tenham o direito a expressar, a manifestar discordância connosco e entendimentos diferentes do nosso. Contudo, mais uma vez, penso que o argumentário que utilizaram se contradiz a si próprio. Eu vou-vos dar alguns exemplos, porque também estão sempre a dizer que o Chega fala e não dá exemplos. Eu vou-vos dar vários. Então é o seguinte. Para começar, diz o Bloco de Esquerda que, enfim, as coisas são ditas sempre pelo mesmo grupo de deputados e que há coação e que há violência e por aí fora. Ó Sr. Deputado, eu vou-lhe deixar uma rima, até do ponto de vista da métrica, engraçada, sem ter graça nenhuma, que dizia assim: ó meu rico Santo António, ó meu santo popular, leva lá o Bolsonaro para o pé do Salazar.
Ó, Sr. Deputado, eu quando ouvi esta rima, obviamente, não quis acreditar que a Sra. Deputada Mariana Mortágua, acho que foi a doce, ou Joana Mariana, acho que foi a Sra. Deputada Mariana Mortágua, que estava a dizer para matarem Bolsonaro. Interpretei esta rima numa coisa mais gongórica, no âmbito até de uma manifestação. Portanto, os senhores deputados sabem. Os senhores deputados sabem os limites que estas coisas têm e o enquadramento e a apreciação que deve ser feita. Mas dou-vos mais exemplos. Lembro-me bem, ainda não era deputado também, também era na altura em que eu, longe de mim, estava sequer a imaginar que seria deputado. De um partido político, é certo que não tem assento parlamentar, mas de um partido político que encheu as ruas de Lisboa com cartazes cuja frase dizia "Morte aos traidores". Em primeiro lugar, ficou por esclarecer quem eram os traidores. E ainda que se esclarecessem quem eram os traidores, ficou por esclarecer se os queriam mesmo matar ou não. Não os vi nada preocupados com essa problemática. É mais um exemplo. Quanto ao livro, volto a dizer, não concordam, sentiram-se ofendidos, manifestem-se, tudo bem. Não deixa de ser curioso, Sr. Deputado, não deixa de ser curioso, que a densificação de conceitos que o senhor propõe fazer nesta matéria receberia um forte aplauso em pé do professor Salazar. Ficaria agradavelmente surpreendido com o livro. Estou certo que vos convidaria para integrarem as listas da União Nacional e não sei mesmo se não o levaria para um governo. O professor Oliveira Salazar ficaria muito feliz com essa vossa intervenção. Isso não teria mal nenhum, excepto se, e bem, como estou certo todos nós aqui concordamos, essas práticas não são admissíveis e os senhores gostam sempre de se manifestar como herdeiros dessa impossibilidade. É caso para perguntar, Sr. Deputado, o fascista aqui sou eu? Sou eu aqui o fascista? Os fascistas são o Chega, conheço o pensamento do professor Salazar, como conheço o pensamento de Mao Tse Tung, como conheço o pensamento de Lenin e os vossos amigos todos. É igual, sabe porquê? Não é porque sou muito iluminado, é porque estudei, gosto de ler e faço na minha vida diariamente, seja do meu quadrante político ou do quadrante dos outros. É só por isso que sei, não é porque seja mais inteligente que o senhor à partida. Agora não tenho culpa, é que o senhor se calhar estude e leia menos que eu, se não saberia. Bem, mas voltando, ainda há uma crítica que fez também. Disse que deu-me a entender o seguinte, bem, não é a mesma coisa, porque se lhe chamar fascista ou de extrema-direita, isso é no âmbito do debate, e portanto é uma questão política que o senhor deputado terá que aceitar. Senhor deputado, eu aceito, aliás, aceito tão bem que me estou nas tintas para aquilo que o senhor diga nesse âmbito. O senhor aos seus colegas deputados agora. Quer dizer, a lógica que o senhor coloca nas suas intervenções não é a mesma que coloca nas intervenções dos outros. Não é um exercício sério. Só falta dizerem aqui nesta comissão ou noutro lado qualquer o seguinte: André Ventura ameaçou de morte os deputados. André Ventura quer matar os deputados da esquerda. Só falta dizerem isso. E é por isso que eu digo que este exercício é um exercício desleal, porque os senhores sabem que isso não é assim. E não me venham com a conversa de que isso está subentendido. Não está subentendido coisa nenhuma. Até do ponto de vista intelectual, só um louco consideraria que André Ventura, sendo quem é e tendo a visibilidade que tem, ele próprio, para lá daquilo que em alguns quadrantes já sofre, ele próprio ia-se colocar a jeito de dizer determinados disparates que não só acabassem com ele na sua carreira política, como cidadão normal. Isso é absolutamente inadmissível. Isso não lembra a ninguém. Isso é absolutamente desleal. Foi a forma que os senhores encontraram de querer ferir. Já nem é tanto o Chega. Neste caso é mesmo ferir o deputado André Ventura, coisa que honestamente também acho que para ele lhe é igual, dada a falta de substrato que isto tudo tem. Termino com isto. Disse o Bloco de Esquerda que Jaime Neves tinha orgulho nas operações de limpeza que teria feito na guerra. Não sei se fez, se não fez, eu não era nascido, estava longe de nascer, e o que sei também mais uma vez é de ler. Mas dizer-lhe o seguinte, ao Sr. Deputado. Em primeiro lugar, há aqui uma confusão de critérios. Não estou com isto a dizer que uma operação de limpeza numa guerra seja a existir, seja uma circunstância de aplaudir. Repito, não estou a defender, não estou a aplaudir, não me estou a manifestar a favor de uma prática dessas. Apresento-me aqui perante todos contra todas essas práticas, sejam feitas por quem forem ou na dimensão que tiverem. Agora, primeira coisa, questão histórica. Ó Sr. Deputado, quando um militar, às ordens de um país, cumpre ordens que o país, muitas delas erradamente, lhe dá para cumprir, mas teve que as cumprir, perceba, julgo eu que todos percebemos também, que num contexto de uma guerra, a seguir à guerra, as declarações que nela são proferidas, ou que acerca dos seus atos são proferidas, também devem ser enquadradas e avaliadas no âmbito do que aconteceu, não é? Com certeza que também não me parece que haja aqui algum deputado que acho que o Sr. Jaime Neves tinha gosto em matar pessoas. Tenho dificuldade em acreditar que aqui alguém acredita nisso, mas se acreditarem também estão no vosso direito. Eu tenho dificuldade em acreditar nisso. E, portanto, daí passar para o entendimento de que, primeiro, errado, de que Jaime Neves teria gosto em matar pessoas. André Ventura, tal como Jaime Neves, serve-se das palavras dele, porque também ele quer matar pessoas. E pior, nesse caso, nem teria coragem de dizer ele próprio através de palavras suas. Utilizaria as palavras dos outros para o dizer. Senhor deputado, isso mais uma vez não faz qualquer sentido. É como digo, mais vale dizer... Nós estamos nos antípodas políticos, tudo isso é salutar, tudo isso faz parte... Tudo isso se respeita, mas os senhores falam tanto em limites, também há limites para a deslealdade. E isto é um exemplo objetivo, de que a deslealdade está presente. Para terminar, falam em meias palavras, falam em discursos que dizem uma coisa, mas no substrato querem dizer outra. Ó, Sr. Deputado, na verdade, se em tudo na nossa vida, sempre que alguém diz uma coisa, seja na política ou na nossa vida pessoal, ou sobre o que quer que seja, se cada vez que uma pessoa diz uma determinada coisa, eu entender que o que a pessoa está a dizer não é essa determinada coisa, mas é outra coisa completamente oposta, ou várias ao mesmo tempo, não é sequer execuível, Sr. Deputado, mais uma vez com lealdade, convivermos em sociedade, porque isso era admitirmos que ninguém teria palavra, não haveria verdade em nada, nada do que se dizia nas nossas vidas teria o sentido objetivo que se queria dizer e, portanto, isto não faz qualquer sentido. O parecer anda bem nas duas primeiras alíneas e anda mal na última. Anda mal na última porque, após nas duas primeiras dizer nada do que o Sr. Deputado André Ventura disse pode ser censurável, apesar de não ser censurável, vamos lá arranjar aqui uma forma de censurar. Se não podemos censurar agora, olha, vamos censurar no futuro. No entanto, lembrem-se de uma coisa, não chega. Epá, no dia em que a gente vos chamar fascistas ou de extrema-direita, aí já é diferente, porque aí é no âmbito de um debate político. Senhores deputados, com devido respeito, a piada faz-se sozinha. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Vaz, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, bem, pela discussão que tivemos aqui, percebemos bem a dificuldade que é conseguirmos ter aqui um entendimento comum relativamente à aplicação do Código de Conduta. E o exercício que foi feito, lá está, foi um exercício de tentar encontrar um chão comum entre os grupos parlamentares, no sentido também de encontrarmos um caminho para o futuro. Eu gostava de só aqui dar uma nota introdutória, e faço isto também em jeito de recomendação para o futuro, porque os modos de uso da palavra dos deputados, e em caso de falarmos aqui, era uma sessão solene, os modos de uso da palavra estão definidos no nosso regimento, sendo que a reação contra ofensas tem de ser pedida imediato em sessão plenária, determinando ao nosso regimento que, em sessões comemorativas ou sessões solenes, a Conferência de Líderes determina o modo de funcionamento e uso da palavra. O que significa que, quando a Conferência de Líderes apenas diz falam estes partidos com este tempo e mais nada diz, significa que se aplica depois o restante regimento no que diz respeito aos modos de uso da palavra, sendo que a Conferência de Líderes absteve-se de determinar como é que pode funcionar o uso da palavra em seus planos, nomeadamente quando há um grupo parlamentar que acha que exista ofensa de honra. Foi isso que se quis dizer no parecer. Até porque, para tentar prevenir situações futuras, se calhar a Conferência de Líderes deveria ter, se calhar, cautelas adicionais quando, na organização do uso da palavra de sessões solenes, se calhar, para evitar situações como aquela que tivemos com esta participação do livro. Digo eu, obviamente, que Nós todos somos soberanos no modo como nos organizamos, somos vários grupos parlamentares, interesses conflituantes e às vezes convergentes, e isso é o que faz com que resultem os documentos que nos regem no nosso modelo autorregulatório. Relativamente ao que foi dito aqui, eu gostava só de falar, eu não vou debruçar-me, tentei ao máximo não me debruçar no caso concreto. E porquê? Porque, como falámos, como vimos, como está no parecer, os limites à liberdade de expressão de um deputado no exercício das suas funções, e depois existe divergência sobre o que é o exercício das funções de deputado, como, onde e quando, mas no exercício das suas funções é uma liberdade ampla. É uma liberdade ampla, muito ampla até, se calhar demasiado ampla, tendo em conta a maneira como os regimes democráticos estão a evoluir, onde as fronteiras da democracia estão permanentemente a ser testadas. Não vou estar a fazer essa discussão aqui, nem sobre quem são os responsáveis relativamente a essa matéria. No entanto, os limites são demasiado amplos. Aquilo que quis evidenciar foi que o nosso modelo autorregulatório assenta, através do Código de Conduta, assenta em conceitos indeterminados que são julgados, avaliados em relação ao caso concreto e à maneira como nós, sociedade, entendemos esses conceitos. Agora, provavelmente esses conceitos indeterminados podem continuar a subsistir nos nossos modelos autorregulatórios. Agora, resta saber se queremos evoluir num sentido diferente ou não. E já agora, isto não podemos estar aqui a misturar coisas que não são misturáveis, por exemplo, estar a falar de manifestações de partidos que não sequer têm assento no parlamentar, designada a esta coisa do morto aos traidores. Que é, partido, não são deputados, não se aplica os mesmos critérios de liberdade de expressão. Bem, em todo o caso, aquele trabalho que foi feito de direito comparado, que eu não usei neste parecer, na legislatura passada, não nesta, onde foi visto e foi onde existe o exercício, onde demonstra que existe limites. Que existe limite e que há sanções quando os limites são ultrapassados no âmbito do Parlamento, e não podemos aqui invocar o autoritarismo desses regimes, porque estamos a falar de parlamentos como o britânico, que é uma democracia consolidadíssima, há demasiado tempo para acharmos que há um risco, de virar um regime autocrático. E, inclusive, é no Parlamento Europeu, onde também não existe qualquer tipo de risco de não garantir os mais elementares direitos democráticos, não só dos partidos políticos que fazem parte do Parlamento Europeu, mas também do regime democrático como um todo. Isto é, a democracia ou a liberdade de expressão nas democracias também tem limites, desde logo os limites que estão estabelecidos na Constituição e no direito penal, mas também existem limites de maneira a que nós não levemos até ao extremo situações, e eu acho que é muito importante que nesta Assembleia da República tenhamos essa percepção, esse cuidado, para que no limite não aconteça aquilo que vemos noutros parlamentos, que acabamos por ver violência física das fronteiras do Parlamento, e acho que é isso que, na nossa democracia, todos, nenhum de nós gostaria que existisse, e acho que temos que fazer um esforço, obviamente temos que fazer um esforço, porque a situação presente, do passado recente e presente, tem sido difícil na gestão do funcionamento dos trabalhos parlamentares. Isto são recomendações para o futuro, a próxima Assembleia da República, que resultar das eleições legislativas, fará, como entender, porque é soberana, como sempre foi, e continua a ser no regime democrático.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Deputada Isabela Neto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não tinha qualquer intenção de intervir, mas eu diria, Sr. Deputado Rodrigo Tacha, se o Sr. Deputado André Ventura, no momento em que diz, limpávamos a todos, tivesse apontado para a vossa bancada, eu até compreendia. Não, o problema, ele citou e apontou. Tivesse apontado para a vossa bancada, E eu se calhar até achava que...
Até gostava.
Diga, gostava porque... Ai, para mim não gosto e para você já gostava. Não. Não, 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 não. A diferença é essa. É que ele apontou para a esquerda. Tá? Ele apontou para a esquerda. E isso tem um sentido. Que o senhor, o deputado, pode agora vir falar em lealdade, em transparência, em tudo o que quiser. Não é a minha. O apontar o dedo foi... Está gravado. O apontar o dedo está gravado. Tivesse apontado para a vossa e eu se calhar dava-lhe razão.
Bem, muito bem, obrigada, senhora deputada. Não vamos então prolongar esta discussão. Eu acho que é consensual que a liberdade do exercício parlamentar e a liberdade de expressão não pode ser respaldo à violação dos deveres de conduta que impendem sobre os deputados, sob pena de fazermos do Código de Conduta letra morta. Sabemos que este é um exercício difícil de densificar e integrar conceitos vagos e indeterminados, daí também, recorrendo ao direito comparado, o Parlamento Europeu tem um comitê consultivo para avaliar as situações em concreto, os casos em concreto, e submeter, portanto, uma decisão ao plenário do Parlamento Europeu. No entanto, esta discussão, com certeza, deve ser feita, tem de ser feita, não agora, estamos no fim da legislatura, mas esta discussão também é estéril, se não formos um bocadinho mais além, no sentido de criar um quadro legal sancionatório, porque podemos integrar conceitos, densificá-los, mas se não tivermos um regime sancionatório, portanto, é uma discussão estéril. No entanto, eu julgo que este não é o momento, temos então, temos de remeter essa discussão, com certeza, para a melhor oportunidade, eventualmente numa próxima legislatura, e temos agora é que deliberar e decidir relativamente ao parecer apresentado. Na sequência da proposta apresentada pelo Sr. Deputado do Partido Chega, o Sr. Deputado Rodrigo Tacha, é a votação do parecer separado por alíneas, ou seja, as conclusões do parecer sejam votadas autonomamente por alíneas. Alegadamente por uma eventual incoerência da alínea A com a alínea C. Independentemente do juízo de cada um, eu penso que se eventualmente... Mas vamos então submeter a votação e depois em função do que resultar aí depois será aberta a nova discussão. Bem, muito bem. Alguém se opõe à votação por alíneas? Ninguém se opõe nesse sentido. Vamos então submeter a votação. Parecer. Submeto a votação o parecer, portanto, com a linha A. Quem vota contra? A linha A. Quem vota quem se abstém? A linha A. Aprovado por maioria. Quem vota contra? A linha B. Quem se abstém? Aprovado por maioria. Quem vota contra a linha C? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Nesse sentido, o parecer foi aprovado, tal como nos foi apresentado pelo Sr. Deputado Relator Pedro Vaz, com as suas conclusões na íntegra, quer da alínea A à alínea C. Muito bem. Está deliberado este ponto. Passamos então ao nosso ponto número 8, apreciação e votação do relatório e parecer sobre a aplicação do Código de Conduta. Vamos retomar o ponto que foi... Muito bem, a pedido dos senhores deputados, vamos retomar então o ponto número 6. Foi distribuído, portanto, já foram introduzidas alterações ao parecer apresentado relativamente ao levantamento de imunidade. Já foi distribuído, portanto, a proposta pelos coordenadores dos grupos parlamentares. Pergunto se estamos em condições de discutir este ponto. Senhora deputada Isabel Moreira, quer usar a palavra?
Senhora Presidente, eu queria agradecer ao senhor deputado do PSD e também queria explicar que o próprio requerimento, como puderam ver, do Tribunal, induz em erro, porque não pede um levantamento de imunidade para julgamento e, portanto, houve aqui o próprio processo não ajuda. Mas, de qualquer maneira, não se trata de saber se vamos levantar Se vamos suspender o mandato da deputada, não é isso que está em causa. Trata-se da questão de ficar claro que é suspenso para os dias do julgamento. E, portanto, com a preciosa rapidez, ajuda e inteligência habitual do deputado Pedro Delgado Alves, ficaria assim no número 4. Assim, por via do e-mail datado 26 de março de 2025, que já estava, portanto, o parecer fica todo igual, menos nos pontos que vou referir. Veio a senhora deputada Cristina Rodrigues apresentar a sua pronúncia nos seguintes termos, isto já estava, autoriza o levantamento da imunidade parlamentar para os efeitos indicados, tornando-se a pronúncia formulada nestes termos como uma mera não oposição ao levantamento da imunidade, uma vez que não compete aos senhores deputados autorizar o levantamento da respectiva imunidade, matéria da competência exclusiva da Assembleia. Depois, no ponto 18, exatamente como estava, até a fim da mesma ser constituída, arguída e inquirida enquanto tal na fase de inquérito do processo em causa, cumprindo apenas decidir agora sobre os termos de levantamento da imunidade na fase de julgamento, uma vez que foi deduzida a acusação e a mesma já se tornou definitiva. Novo ponto 19, nesse sentido, nos termos da linha B do número 3 do artigo 11 do Estatuto dos Deputados, cumprirá definir nesta sede quais os dias em que deverá ter lugar a suspensão do mandato, tendo em conta a comunicação do Tribunal quanto aos dias marcados para as audiências de julgamento. E, portanto, o novo número 20 é o habitual, lendo os autos. Assim deve o mandato da senhora deputada Cristina Rodrigues ser suspenso nos dias 5, 7, 12, 13, 14 e 19 de maio, ficando desde já autorizada a suspensão para outros dias que o Tribunal venha a comunicar, no caso de necessidade de dar continuidade às sessões e ou de adiamento a algumas sessões, devendo para o efeito ter lugar a substituição da senhora deputada nos termos previstos no Estatuto. E depois a conclusão que se acrescenta em consequência disto mesmo, que é nos termos da linha B, do número 3 do artigo 11 dos deputados, deve ter lugar a suspensão do mandato da senhora deputada Cristina Rodrigues nos dias da audiência de julgamento comunicada pelo Tribunal, a saber, os dias 5, 7, 12, 13, 14 e 19 de maio, ficando tal, tal, tal. Deve-se pôr em letra romana, não é? Não está, eu pedia só os serviços para corrigir. Isso, é a conclusão 5 e não. É porque fizemos copy-paste do 21. E, portanto, ficava assim.
Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto se há inscrições para este ponto. Muito bem, não havendo inscrições, portanto, e tendo sido introduzidas estas alterações ao parecer, submeto o parecer alterado à votação. Quem vota com a retificação das conclusões respeitantes ao número 5, certo? Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Retomando então a nossa ordem de trabalhos, passamos então ao ponto número 8, apreciação e votação do relatório e parecer sobre a aplicação do Código de Conduta, pedido de inquérito apresentado pela senhora deputada Isabel Alves Moreira sobre a conduta do deputado Gabriel Mitá Ribeiro, do Partido Chega. Considerando... Ah, sim. Muito bem, senhora deputada. Vamos então dar aqui um... Muito bem. Considerando que o senhor deputado António Rodrigues é o herdeiro legítimo da senhora coordenadora Paula Margarido, da senhora deputada Paula Margarido, concedo a palavra então ao senhor deputado para a apresentação do respectivo relatório.
Passa muito obrigado, senhora presidente. Esta matéria, se a anterior era sensível, esta matéria torna-se particularmente suscetível de discussão e debate, sendo certo que partimos do mesmo pressuposto, que é saber qual é que é a dimensão comportamental de deputados, neste caso, em termos objetivos, relativamente a um deputado que se sentiu ofendido por palavras de terceiro deputado, e também, como foi assinalado até na própria discussão que tivemos no seio do grupo de trabalho, se essa dimensão é intramuros ou se é no exercício de função de deputado. Mas essa seria, eventualmente, uma discussão a ter numa próxima legislatura. Eu recordo aquilo que motivou o início deste processo, nomeadamente um pedido que foi apresentado pela senhora deputada Isabel Moreira, que se sentiu ofendida por uma publicação pelo senhor deputado, nosso colega Gabriel Mitar Ribeiro, numa rede social, utilizando termos que foram considerados por parte da senhora deputada ofensivo. Foi, aliás, matéria já discutida aqui nesta comissão a quando do início e se haveria espaço para se poder iniciar um processo de inquérito, situação essa que passou inclusivamente pela pronúncia do Presidente da Assembleia da República, naturalmente tendo em atenção a especial sensibilidade de tratamento entre deputados e dentro daquilo que poderia ou não ser considerado liberdade de expressão de outros e o direito de respeito ou de se sentir ofendido por parte daquele que o teria sido. São assinalados, o relatório é suficientemente exaustivo e aliás aproveito para agradecer virtualmente à senhora deputada Paula Margarida, que foi obviamente a autora originária deste mesmo documento, assinalando que ele era bem mais exaustivo que aquilo que acabou por ser, exatamente na tentativa também aqui de encontrarmos uma situação que fosse minimalista por um lado, consensual por outro, também dando os primeiros passos relativamente àquilo que é o comentário de uns em relação a outros, experimentando nós aqui também os caminhos que o Código de Conduta nos abre para, como dizia há pouco o deputado Pedro Vaz, um esforço regulatório que nós próprios temos dentro desse espaço formal que é o código de conduta. Dizer com alguma clareza que esta comissão, com muito cuidado, acompanhou esta situação, quer no início abrindo o inquérito, quer perguntando ao Sr. Presidente da Assembleia da República se haveria legitimidade para esta situação, nomeadamente legitimidade em período de dissolução da Assembleia da República, tendo concluído pela positiva, dado que um deputado o é assim, nessa condição individual, até ao momento de ser substituído por aqueles que o vêm a tomar posse, e, portanto, foi considerado que haveria oportunidade e havia momento para nos podermos pronunciar, aprofundar e, eventualmente, concluir relativamente a toda a questão que diz respeito à pronúncia da Comissão relativamente a esta matéria. Perdoando-vos a maior parte das considerações que aqui estão, embora deva dizer que do ponto de vista teórico, do ponto de vista formal, elas podem vir a ser úteis em termos de discussão futura, e naturalmente também aqui voltamos a uma situação que tínhamos discutido no ponto anterior sobre a necessidade ou não de empurrar para o futuro uma reflexão sobre esta matéria, embora no ponto anterior essa discussão tenha ido, e nos grupos de trabalho também se foi vertida uma discussão que, de algum modo, falta fazer de uma forma muito mais aprofundada. Quer relativamente a qual é o espaço da função de deputado, se ela se restringe ao espaço dentro da Assembleia da República em por deputados, quer seja num espaço fora, considerando que há uma extensão do mandato para o futuro. Não estou a concluir, estou apenas a levantar questões, estou a tentar apenas e só dar uma opinião de relator sobre esta matéria, mas inclusive sem a minha posição pessoal sobre esta matéria. O que está aqui em questão, a publicação que foi feita pelo Sr. Deputado Mitar Ribeiro no seu Facebook, utilizando termos ofensivos ou não, se considerar, e se ela foi feita ou não foi feita no âmbito da liberdade de expressão, no âmbito da interpretação de cada um ou na questão mais profunda, que é o dever de lealdade entre deputados. Obviamente que é uma situação polémica, assumida pelo próprio Sr. Deputado Mitar Ribeiro, que foi ouvido no âmbito deste processo, teve a oportunidade de se pronunciar e ele próprio ilustrou a sua publicação com uma vontade de polemizar, não de ofender, deixou isso também muito claro, mas de polemizar relativamente a essa mesma publicação, situação que a senhora deputada Isabel Moreira tinha referenciado, não só na questão da polemização, mas acima de tudo de um insulto e não só, de um eventual apelo ao ódio que, de alguma forma, ela relatou no seu pedido inicial das reações que a própria publicação causou nas redes sociais em que esta matéria se foi referenciada. A deputada Isabel Moreira teve a oportunidade também de se pronunciar sobre isto e de se referir que desmentia toda a notícia um pressuposto de notícia que estava por detrás desta publicação, nomeadamente uma referência de um ato relativamente a uma pessoa que ela afirmava que nem tão pouco conhecia, mas o que decorre daqui principalmente é saber se há uma questão difamatória, se há uma questão injuriosa, se há um incentivo de ódio, se há ou não uma questão de honra da senhora deputada que teria que ser defendida perante esta mesma comissão e se aqui havia ou não, tal como o próprio Código de Conduta admite, que é o apuramento de eventuais irregularidades graves praticadas com violação dos deveres dos deputados. E é toda esta discussão que é vertida aqui ao longo de todo este parecer, incluindo e chamado à colação um despacho do Presidente da Assembleia da República de 22 de maio de 24, que refere o seu entendimento relativamente a esta matéria, nomeadamente as questões-chave que aqui foram referenciadas. A liberdade de expressão, o limite de onde deve estar o relacionamento entre deputados e se isso é um espaço que apenas tem um prosseguimento internamente ou também tem externamente esse mesmo acompanhamento. Claro que a doutrina também se divide nesta matéria, quer a Escola de Coimbra, expressa aqui pelo professor Vital Moreira e pelo professor Gomes Cantilho, quer a Escola de Lisboa, pelo professor Jorge Miranda e pelo professor Rui Medeiros, que têm algumas perspectivas diferentes relativamente à extensão e à profundidade do mandato do deputado. Uns, os primeiros, mais restrito ao espaço imóvel do Parlamento, outros mais lato à função parlamentar ou à função de deputado que se alargaria fora. Isto, neste caso, relevante porque a expressão tinha sido no exterior do Parlamento, através de uma publicação numa rede social, e não uma questão interna no próprio Parlamento, ao contrário também do que tínhamos discutido há pouco da intervenção que constava do parecer inicial. Aqui, o que está em questão não é tanto a liberdade de expressão, conforme já tinha sido referenciada, não é tanto saber se está aqui a questão que se vem expressa no artigo 5º do Código de Conduta, mas saber, como dizia, a liberdade de expressão do deputado Amita Ribeiro ou o direito à honra da senhora deputada Isabel Moreira. Não é essa dicotomia que está aqui em causa, mas sim saber se por aquela publicação foi ou não o dever de respeito violado por parte daquela mesma publicação que estava ali em causa. E, portanto, não estamos aqui a exprimir qualquer tipo de juízo de valor relativamente à liberdade de expressão. Ela, em termos constitucionais, é absoluta. Não estamos aqui a referenciar também a questão da honra, porque se fosse uma questão criminal, também ela podia ser dirimida por apresentação de queixa nos seus lugares próprios por parte da senhora deputada Isabel Moreira. O que está aqui em questão é saber se por aquela publicação, pelas expressões que foram utilizadas, foi ou não violado o dever de respeito que a senhora deputada, qualquer deputada, e neste caso em particular a senhora deputada Isabel Moreira, tinha sido aqui referenciada. E, de facto, olhando ao conjunto das afirmações que foram feitas na publicação, algumas delas com expressões, inclusive, diria, inventadas, como é a expressão feminazi, que é uma expressão forte porque se entende qual é que é o entendimento mesmo, não sendo uma expressão de português concreta, mas efetivamente aqui não parece ter havido um prosseguimento do dever de respeito por parte do Sr. Deputado Mita Ribeiro relativamente à Sra. Deputada Isabel Moreira, porquanto estamos aqui a violar aquilo que deveria ser o relacionamento entre deputados, independentemente de ser fora ou ser dentro do Parlamento. E obviamente que esta questão do dever de respeito, não havendo qualquer tipo de sanção, como a Presidente nos recordava há pouco, para comportamento entre deputados, não pode ser objeto, portanto, também aqui de qualquer conclusão por parte desta Comissão, no sentido de acusar alguém de ter faltado ao dever de respeito, como e observando o Código de Conduta de Deputados. Mas, mais uma vez, também diria aqui que estes princípios de funcionamento do Código de Conduta e de relacionamento difícil, por vezes, entre deputados dentro e fora das quatro paredes, merece-nos que no futuro nós possamos continuar a acompanhar este tipo de matérias, porque se há liberdade de expressão, há também a necessidade de termos aqui um dever de respeito entre nós próprios e um sentido de acompanhamento daquilo que é o exercício da função de deputado. E nesses termos, conclui-se que, não havendo sanções, não pode haver aqui qualquer tipo de sanção relativamente ao Sr. Deputado Mita Ribeiro, não obstante deixar de se referenciar aqui especificamente a necessidade de cumprir o artigo 5º do Código de Conduta relativamente aos deveres de urbanidade e lealdade institucional, nomeadamente na generalidade que todos os deputados devem saber tratar com respeito todos os seus colegas deputados no exercício dessas mesmas funções e enquanto tal. E por isso, Sr. Presidente, pedindo desculpa pelo prolongado da exposição, mas dizer que, em suma, não havendo sanções, não há que apontar o dedo, mas há que, em termos genéricos, fazer cumprir aquilo que já é uma disposição, nomeadamente aquilo que é o nosso compromisso de conduta entre nós próprios.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela forma clara com que apresentou o parecer. Sr. Deputado Pedro Vaz, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, fazer um duplo agradecimento, um agradecimento à senhora, agora ex-deputada Paula Margarido, pelo trabalho que teve para a elaboração deste relatório e também ao Sr. Deputado António Rodrigues pela explanação e pela apresentação que dele fez, que acho que é fidedigno daquilo que foi o trabalho desenvolvido no âmbito do grupo de trabalho, do Código de Conduta relativamente a este inquérito. Eu gostava de deixar notas adicionais. Primeiro, tratou-se apenas do segundo inquérito que foi desenvolvido no âmbito desta Comissão de Transparência e do grupo de trabalho. Neste caso, neste grupo de trabalho desta legislatura, foi o primeiro e esperemos que o único até o fim da legislatura, mas em todo o caso, dar nota também das dificuldades de realização dos inquéritos, desde logo porque teve que ser definida uma metodologia para a elaboração do inquérito, porque não existe no nosso ordenamento jurídico interno, não existe não está tipificado como é que se desenvolvem estes inquéritos, foi definida uma metodologia. A metodologia passou por ouvir, desde logo, o deputado Gabriel Mita Ribeiro, relativamente à publicação que fez. Tivemos a oportunidade de ouvi-lo no âmbito do grupo de trabalho e questioná-lo sobre aquilo que os grupos parlamentares entenderam. E eu aproveitava para dar nota do seguinte. O Sr. Deputado Mita Ribeiro, relativamente a esta publicação que fez numa rede social sua, desde logo teve a oportunidade de aqui manifestar que tudo isto era no âmbito do exercício das suas funções de deputado. E isto porquê? Porque, obviamente, garantir-lhe-ia uma proteção mais ampla do exercício de liberdade de expressão, sendo que, em meu entender pessoal, e não digo isto em nome do grupo parlamentar, mas já no meu entendimento pessoal, acho que ultrapassa claramente algumas das expressões que ali estão, ultrapassam claramente a liberdade que a todos, ou o exercício de liberdade que todos nós temos no exercício das nossas funções. Independentemente disso, foi dada aqui, pelos vários grupos parlamentares, a oportunidade ao Sr. Deputado Gabriel Mita Ribeiro de poder, de certa forma, corrigir as declarações que fez. Corrigir no sentido de, eventualmente, mostrar, de certa forma, algum arrependimento pelas expressões usadas. Tal não aconteceu. E aqui eu gostaria de dar nota que foi um esforço de todos os grupos parlamentares presentes no grupo de trabalho, de todos, sem exceção, sendo que não teve acolhimento da parte do deputado Gabriel Mita Ribeiro. Daí que, e é aqui que o Partido Socialista acompanha as conclusões deste relatório, que acabou por haver um entendimento generalizado, admito que não seja acompanhado por todos os grupos parlamentares, que houve de facto aqui uma violação no relacionamento entre deputados, por parte do deputado Gabriel Mitar Ribeiro, aliás, como está expresso na página 33 do relatório, onde se diz, por esta razão, conclui-se que não foi observado por parte do Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro o dever de respeito para com a Sra. Deputada Isabel Moreira. Neste sentido, obviamente, depois o relatório, mais à frente, diz e bem que não há sanção a aplicar por esta violação, mas, em todo o caso, há aqui uma censura desta comissão relativamente aos modos, à forma, aos termos usados pelo deputado Gabriel Mitar Ribeiro em relação a outra senhora deputada no exercício das funções de deputado, que, aliás, sempre assim que o senhor deputado Gabriel Mitar Ribeiro disse que tinha feito esta publicação. Acompanhamos o relatório. Houve também um esforço de consensualização mais alargado possível, ou o acompanhamento mais alargado possível por parte dos diversos grupos parlamentares, e concluía com acompanhamos o relatório que é aqui apresentado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, obviamente, terei que felicitar a Sra. Deputada Paula Margarido e agora o Sr. Deputado António Rodrigues pela apresentação deste exaustivo relatório e pela tentativa de, em sede do Grupo de Trabalho do Acompanhamento do Código de Conduta, se consensualizar numa determinada matéria. Foi, de facto, um trabalho exaustivo, um trabalho em que temos que reconhecer toda a honestidade intelectual de todos os deputados presentes nesse grupo de trabalho, mas, obviamente, devido exatamente a essa honestidade intelectual, nem todos acompanhamos o mesmo entendimento sobre os assuntos. E deixe-me dizer, Sra. Presidente, que podemos estar hoje a assistir a uma página negra do parlamentarismo português, que é o dia em que a Comissão de Transparência e Estatutos dos Deputados vai limitar a liberdade de expressão ou propor a limitação da liberdade de expressão aos seus deputados, aos deputados da Assembleia da República. Porque é isto que eu entendo. Muito bem.
Continua, Sr. Deputado, estamos a ouvi-lo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim sendo, e concretamente sobre este assunto, Senhora Presidente, o Chega não vai acompanhar o relatório, porque estamos aqui em análise, apesar do que foi dito, de uma matéria de facto, que é a liberdade de expressão do Sr. Deputado Mitar Ribeiro, que não deixa de ser deputado por usar uma rede social para emitir a sua opinião. Obviamente, e como tal, não pode ser limitado nos seus direitos como deputado. Se no entendimento da Sra. Deputada em causa há matéria de facto que possa pôr em causa a honra ou a dignidade, obviamente que, como dizia um anterior Primeiro-Ministro, há justiça o que é da justiça e há política o que é da política. Há sempre os tribunais para recorrer. Assim, senhora, eu peço à sua presença se é possível que haja condições para eu falar, porque há demasiados comentários na parte de trás da sala que eu não consigo fazer
muito bem. Vamos criar condições para ouvir o senhor deputado. Quero continuar, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Assim sendo, como eu estava a dizer, quando esta comissão tende a pôr limites à liberdade de expressão dos deputados, criamos um precedente, como disse o meu companheiro Rodrigo Tacha, atravessamos uma porta que dificilmente poderá ser fechada. Por isso, obviamente, e tendo em conta o relatório, o grupo parlamentar do Partido Chega irá votar contra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo.
Obrigado, Sra. Presidente. Quero aproveitar para que fique registado no plenário da Comissão o nosso agradecimento pelo trabalho da Sra. Deputada Paula Margarido na condução de todo este processo. Como já aqui foi dito, é apenas a segunda vez que a Comissão de Transparência tem o papel de desenvolver o inquérito e agradecer a forma como o competente como o Sr. Deputado António Rodrigues assumiu de forma bastante célere a pasta deixada pela Sra. Deputada Paula Margarida. Dito isto, para que fique registado, este inquérito foi aberto com o voto favorável de todas as bancadas representadas na Comissão de Transparência, inclusivamente pela bancada do Chega, que aproveitou a ocasião dessa mesma discussão para se distanciar do texto que o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro decidiu redigir na sua página no Facebook. Na audição que o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro concedeu ao Grupo de Trabalho, o próprio momento algum se distanciou das suas palavras, tendo-lhe sido dada a oportunidade para o fazer várias vezes. Não quis moderar nenhuma expressão, não demonstrou qualquer tipo de arrependimento, muito pelo contrário, sentiu-se muito confortável com o texto, que só está a ser aqui debatido porque ele é de uma gravidade imensa, porque não tem nenhuma adesão à realidade, a nenhum facto, e é violentíssimo. As acusações que são feitas à Sra. Deputada Isabel Moreira são inaceitáveis. E o próprio Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro diz que o escreveu na qualidade de deputado, por isso é que o estamos a debater, por isso é que houve lugar a um inquérito que foi aprovado por unanimidade e por isso é que há esta mesma discussão. Em momento algum, a liberdade de expressão de um deputado da Assembleia da República ficou condicionada. Tanto o que este parecer, uma vez mais, procura fazer é de desincentivar comportamentos como o do Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, que, sem factos nenhuns, decidiu acusar a senhora deputada nos termos que eu nunca vi antes um responsável político, alguém que ocupasse um cargo público ou um cargo político, fazer. É, aliás, até difícil decifrar algumas das acusações que são feitas, acusando a senhora deputada da apologia da morte e um conjunto alargado de outras coisas que me absterei de citar. E por assim ter sido, é que mesmo para a bancada do Chega, quando confrontada com aquele texto, decidiu que era boa ideia abrir-se um inquérito, e certamente não era a intenção da bancada do Chega, quando votou a favor da abertura deste mesmo inquérito, constranger ou limitar, ou imprimir com essa intenção alguma limitação ao livre desenvolvimento do mandato dos deputados e das deputadas e à sua liberdade de expressão. Porque, uma vez mais, isto não tem nada a ver com liberdade de expressão e, por outro lado, eu creio que quem hoje diz que o poder da autorregulação não deve ter nenhuma intervenção entre os deputados e que deve ir tudo para a vara dos tribunais, no dia que isso for assim, vai-se arrepender rapidamente. Porque isso só é possível se, por outro lado, nós acabarmos com a irresponsabilidade civil e penal que os deputados e que as deputadas gozam. E por nós acharmos que a responsabilidade penal e civil é essencial para o desempenho do mandato de deputado, é essencial para a defesa do Instituto da Liberdade de Expressão, é que é importante assinalar quando um deputado ou uma deputada abusa, há um abuso de direito, para insultar um deputado ou uma deputada, ou mesmo difamá-la, e de certa forma, creio que aqui isso é bastante evidente, também constranger ou coagi-la, e tentando limitar o desenvolvimento do seu mandato, e é por isso que nós votaremos favoravelmente este mesmo parecer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Peço desculpa. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Sr. Deputado Fábio Figueiredo fez encurtar a minha intervenção. Eu estava aqui, fui um dos que falei e fui um dos que ouvi. E recordo-me bem do que disse e recordo-me bem do que ouvi. E o que eu vi foi um conjunto de deputados de todos os partidos, incluindo o Chega, a condenarem uma publicação e, inclusivamente, chegou a ser suscitada aqui mesmo na própria Comissão a possibilidade de convencer o próprio deputado a apagar a publicação, no mínimo, ou a retratar-se do que teria feito. A questão da liberdade de expressão é uma matéria que hoje está muito em voga, E se nós visitarmos a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, vamos perceber que aquilo que nós achamos que é muito ofensivo, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos não o tem entendido. Aliás, são célebres as condenações em primeira instância nos tribunais penais portugueses, que depois são decisões judiciais revogadas por tribunais superiores com base em jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Portanto, há um entendimento, digamos, muito largo quanto àquilo que é a emissão de uma opinião, ainda que isso colida ou possa abolir com aquilo que é o direito à honra e consideração dos cidadãos, sendo certo que essa tessitura é mais larga quando se aplicam a titulares de cargos públicos, como se quem ocupa um lugar público tivesse que ter uma capa em que qualquer insulto batesse e fizesse qualquer ricochete sem qualquer efeito de bumerangue. E, portanto, digamos, nesta capa de super-homens políticos, digamos, temos que ter o chamado jogo de cintura e temos que aguentar. O que um político não tem que aguentar, para além dessa crítica que pode até ter, digamos, contornos insultuosos ou injuriosos, é mentira. Portanto, existe uma fronteira entre aquilo que é uma crítica feita com dureza, às vezes com rudeza, daquilo que é falso, daquilo que é mentira. E se há um deputado que, através da rede social, e aqui também é preciso dizermos que quando nós saímos do Parlamento não tiramos a capa de deputado e depois voltamos a vestir quando entramos. Bom, isto é só os super-heróis, e eu, super-heróis, confesso que cá dentro ainda não conheci nenhum. E, portanto, o que acontece neste caso é que quando há mentiras, essas mentiras têm que ser... Eu até admito que o senhor deputado tenha publicado isto porque teve informações falsas, porque tinha uma convicção, porque tinha lido isto, eventualmente, na internet, num site manhoso qualquer, e eu percebo isso tudo. Agora, a partir do momento em que se apercebe que isto é mentira, eu faço minhas as palavras dos deputados do Chega há umas reuniões atrás nesta reunião da 14ª Comissão, onde basicamente se colocaram ao lado daquilo que é o bom senso. E quando eu falo de bom senso, não falo de ideologia, eu falo de bom senso, falo de educação. É disto que nós estamos a falar. Nós não estamos a falar, digamos, isto não é um combate político, isto é um combate pela dignidade da própria Assembleia da República, pelo exercício de cargos públicos. Nós não podemos bater no peito no momento e no momento seguinte aceitarmos e sermos solidários. Porque permitam-me que vos diga, e digo isto frontalmente aos deputados do Chega, vocês estão a validar com este voto, com o voto que vocês anunciaram, estão a validar uma conduta que é absolutamente inadmissível. Absolutamente inadmissível. Vocês estão a contribuir, mais uma vez, para o descrédito do regime. E não sei se é essa a intenção. Quando há um deputado que escreve coisas falsas sobre outra deputada e sabe que é falso e se recusa a admitir que é falso, o que o partido tem que fazer é extrair as consequências. Um partido de bem é isso que faz, porque um partido de bem tem pessoas de bem e as pessoas de bem defendem bons interesses. E muito sinceramente, eu confesso que a posição do Chega aqui, infelizmente a mim não me surpreende, mas devo dizer que isto vai contra tudo aquilo que os senhores deputados disseram na primeira reunião em que nós discutimos esta matéria. E por isso mesmo, a minha intervenção, senhora Presidente, era exatamente de estupefação pelo facto de o Partido Chega aparentemente ter mudado de opinião, porque nós não podemos defender uma coisa quando é para uns e não defender uma coisa quando é para outros. O que está aqui em causa não é a liberdade de expressão, o que está aqui em causa são falsidades ofensivas escritas por um deputado do Chega, que o Chega hoje, aqui nesta reunião, não quer reconhecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moache.
Obrigado, Sra. Presidente. Para ser breve, também direi que subscrevo integralmente aquilo que os senhores deputados que falaram antes de mim disseram. Esta situação é muito óbvia, quer dizer, e acho que seria muito óbvio se, quer dizer, a aplicação do Código de Conduta e pelo menos haver aqui uma referência da Comissão, como está no parecer, de que houvesse a violação desses deveres. Aquilo que está aqui em causa é precisamente entre aqueles senhores deputados que acham que a condição de deputado lhes dá um poder quase absoluto de dizer tudo E não estamos aqui sequer a falar de debate político, estamos a falar de mentiras, de mentir impunemente. É uma normalização de um sentimento de impunidade em que se pode simplesmente inventar realidades e não existir qualquer tipo de consequência para essa invenção de realidades, para utilizar expressões absolutamente grotescas para nos referirmos uns aos outros e nada acontecer, porque isso deve ser tudo absolutamente normal na política. Nós achamos que isso não deve ser de todo normal, não devemos em momento algum permitir que esse tipo de comportamento se normalize e se torne a regra, porque tem naturalmente o efeito de, a partir do momento em que o Parlamento por hipótese diga que certo tipo de comportamentos é aceitável, os outros grupos parlamentares começarem a responder na mesma moeda e a termos outros deputados a responder na mesma moeda. E portanto não nos parece que deva ser esse o caminho. Aliás, como disse no ponto anterior, e parece-nos que as questões aqui também estão relacionadas, e portanto votaremos favoravelmente este relatório, e agradeço também à Sra. Deputada Paula Margarida, ao Sr. Deputado António Rodrigues que a elaboração deste parecer e todas as diligências que foram feitas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Onete.
Obrigada, Sra. Presidente. Também, obviamente, cumprimentando a Sra. Ex-Deputada e o Sr. Deputado António Rodrigues pela apresentação deste relatório. Eu tenho uma questão processual, Sra. Presidente, que é o seguinte. Nós, no anterior relatório, votámos as conclusões, a linha A, B e C, e até votámos separadamente para que cada grupo parlamentar pudesse livremente expressar a sua opinião relativamente ao conteúdo formulado em cada uma das alíneas. O que nós temos aqui como conclusão para votar é que estão esgotados os poderes deste grupo e deve o presente relatório ser remetido à Sra. Presidente para os efeitos ditos convenientes. Ora, eu não vou... É assim, ou a Sra. Presidente diz quais são os efeitos que entendo por convenientes, ou eu não sei o que é que estou a votar. Aquilo que eu acho é que é evidente que se conclui que não há sanção. Bem, isso já nós sabíamos antes de começar o inquérito. Todos nós sabemos que não vale qualquer inquérito que seja instaurado, não há consequências sancionatórias. E por isso, então, nesse caso, nem valia a pena sequer fazer o inquérito. Portanto, aquilo que eu pergunto é se a conclusão deste relatório é que, de facto, houve a violação do artigo 5º do Código de Conduta, ou se estamos a votar aquilo que a Sra. Presidente entende ser os fins convenientes deste relatório, que eu desconheço e que gostaria de saber antes de votar. Então,
Senhora Deputada, eu faço minhas as suas dúvidas, porque eu também fiquei com essa dúvida. Já darei a palavra, tenho a inscrição do Senhor Deputado Rodrigo Tacha, e estes reparos fazem sentido, na medida em que o parecer, a conclusão que o parecer encerra é que estão esgotados os poderes do Grupo de Trabalho, e remete, portanto, este parecer à Comissão para os efeitos tidos por convenientes. No entanto, o parecer, no seu corpo, conclui no sentido da violação do artigo 5º do Código de Conduta e também conclui no sentido de ser feita uma recomendação genérica aos senhores deputados quanto à necessidade de cumprimento do Código de Conduta. Pelo menos o parágrafo que antecede as conclusões, pelo menos na versão que eu disponho, é isso que está, exatamente. Eu deixo aqui em aberto, vou então voltar a nova ronda. Senhor Deputado Rodrigo Tacha, faça favor.
Obrigado, Senhora Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, eu não era para intervir neste ponto, mas naturalmente sinto que o devo fazer, porque já vários senhores deputados, nas suas intervenções, se manifestaram sobre o que tinham ouvido dito por este partido e, ao fazê-lo, dirigiram-se a mim, porque fui eu que proferi essas palavras. Aos senhores deputados, dizer-vos com toda a franqueza, e eu julgo uma vez mais que todos vós sabem que estou mesmo a ser verdadeiro nisto que digo. A senhora deputada Isabel Moreira manifestou profunda tristeza e profundo desagrado e ter-se sentido ofendida com aquele que considerou ser um teor ofensivo de palavras que lhe foram dirigidas e chegou mesmo a dizer até que se sentia bastante ferida, até porque algumas coisas se dirigiam à memória de pessoas que já cá não estão. E aquilo que eu disse à senhora Isabel Moreira, à senhora deputada Isabel Moreira nesse dia, dir-lhe-ia hoje novamente e diria a qualquer um dos senhores deputados. Para lá da avaliação que cada um de nós possa fazer sobre o sentido e porque é que foram ditas determinadas palavras por outro deputado, se eu sentir que após considerações de deputados da minha bancada, qualquer um dos senhores deputados aqui presentes ou qualquer outro, me transmitir a mim o mesmo que a senhora deputada Isabel Moreira transmitiu naquele dia, eu diria a todos sem exceção, tal como lhe disse a ela, que lamento profundamente essa situação de ter surgido e o sentimento que fez surgir no deputado que se considera visado. Fosse o Sr. Deputado Isabel Moreira, fosse o Sr. Deputado Paulo Moás, fosse qualquer dos senhores deputados do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, de todos os partidos e todos os senhores deputados. Julgo que já me conhecem suficientemente para saber que eu estou a ser verdadeiro e honesto naquilo que estou a dizer. Se qualquer um dos senhores deputados se sentir ofendido na sua honra pessoal, uma situação de tal forma que os deixe feridos e que até tenha em causa a memória de pessoas que já partiram, eu diria exatamente a mesma coisa. Portanto, não há nenhuma contradição entre aquilo que eu disse nesse dia e a posição hoje. Ouvi também dizer que estranharam que o Chega aprovasse a abertura do inquérito, em função agora do que é a avaliação da nossa posição aqui hoje exercida. Eu não vejo uma vez mais qual é a contradição. O Chega esteve ao lado da abertura desse inquérito, dizendo respeito a um deputado da nossa própria bancada, como faria em qualquer situação, fossem deputados de outros partidos ou do nosso. Portanto, também não percebo, honestamente, qual é a contradição. E em terceiro lugar, por último, aos senhores deputados, o problema destas questões é que isto depois, muitas destas coisas são feitas por pirraça política, porque os senhores deputados, tão bem como eu, querem que nós comecemos aqui a contar os posts, as publicações, não só de deputados de outros partidos, como até de governantes, a chamarem-nos tudo e mais alguma coisa a nós nos chega. A sério que nós vamos entrar por aí aquela coisa da escola primária do outro que começou primeiro? A sério que vamos por aí? Os seus deputados querem que eu vos traga um dossiê com publicações que foram feitas sobre colegas meus, algumas sobre mim, nem tantas, porque eu não me dou a esse trabalho sequer de ver e também não procuro esse tipo de coisas, mas querem que eu vos faça esse trabalho, eu consigo fazer, e também é grande. Não estou a dizer que os seus deputados, e não vos vou culpabilizar aqui a um individualmente que tenha culpa disso. A minha questão é sempre a mesma, nunca vos vi tão preocupados com essa situação quando diz respeito a pessoas do Chega. Não, espera aí, não é o Rodrigo Avança, é o Rodrigo que falará aquilo que tem que falar, depois também de vos ter ouvido a todos sem interromper, se não queres ouvir, terás que sair. Exatamente, então pronto.
Senhores deputados, então vais fazer. Esta discussão já está longa, então, vamos
farto,
tentar abreviar.
Estás farto, põe-te a andar.
E se manter aqui
nesse nível, eu também sei responder.
E cumprir
nesse nível.
Os deveres. Eu estamos aqui a discutir a violação de deveres e estamos.
Estás farto?
Estás farto? Estamos neste momento.
Dizes-me que estás farto, está um deputado a falar, estás
senhor
farto,
deputado, de queira retomar e concluir, faz favor.
Senhora Presidente, eu retomarei. Mas convenhamos, também na próxima uma intervenção sua está farto desta conversa, está bem, pode estar farto, sai, que era o que eu faria, mas não transmitiria isso.
Senhor deputado, mas já pediu, já está a usar da palavra por duas vezes relativamente a este ponto. Era só para...
Não, este ponto é só uma. Eu só falei deste ponto uma vez, senhor deputado. Senhora Presidente,
então,
desculpe. Pronto.
Lamento. Faço a favor de continuar e para terminar.
E dizia eu para terminar. E ainda relativamente a este assunto, Eu até chamo a atenção, há pouco o Sr. Deputado António Rodrigues citou uma expressão que consta mesmo, senão não teriam colocado lá naturalmente, do posto do Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, feminazi teria sido o termo utilizado, foi o termo utilizado. Nós também solicitámos o anexo de um posto do Sr. Deputado Isabel Moreira a dizer que o Chega era um partido nacionalista fascistoostérico. Se nós quisermos começar a contabilizar as vezes que já chamaram nazis a deputados do Chega, coisa que é manifestamente, como todos sabemos, um disparate total. Ouçam, o problema é exatamente este, é que eu vejo-vos muito preocupados com uma coisa e não estou a dizer que não devam estar, mas não vos vejo do outro lado em igualdade. Isso é que me preocupa. Termino com isto, lamento profundamente aquilo que o Sr. Deputado o Carneiro, a forma como se manifestou e como saiu da sala, eu julgo que nunca nesta comissão faltei ao respeito aqui a deputado nenhum, nem a partido nenhum. Aquilo que se passou da parte do seu deputado do Carneiro foi uma falta de respeito grande. Eu admito que todos nós aqui temos direito a estar fartos de nos ouvir uns aos outros e isso acontece certamente todos os dias com todos. Agora, interromper um deputado que está no uso da palavra a dizer que está farto de o ouvir, bem, se não se está farto de o ouvir, foi o que eu disse. Ponha-se a andar, no sentido em que para sair da sala se tem que pôr a andar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Reis, faça favor.
Sra. Presidente, ser muito breve, porque eu não podia deixar de estar aqui neste ponto e não deixar de dizer que as declarações do deputado, substantivas do deputado Gabriel Mitá Ribeiro, me repugnam moralmente. E todos sabem das divergências que eu tenho com a deputada Isabel Moreira. Mas nenhuma deputada, nenhuma, seja de que partido político for, pode ser alvo ou deve ser alvo da apreciação tão vil e tão repugnante por um colega como foi. Mas também dizer que esta repugnância moral não significa para mim que, e na senda do parecer, que tão brilhantemente defendido pelo meu colega António Rodrigues, dizer que isso colide com a liberdade de apreciação de cada um. Agora, aquilo que nós não temos que confundir é a liberdade de expressão com a liberdade de injúria. Cada um destes conceitos devidamente densificados devem-nos ser consequentes com determinado tipo de comandos. E determinado tipo de comandos autopropostos. E, portanto, mas quando o autocomando e a autocensura, aqui lida no contexto de prevenção de comportamentos que são socialmente, eticamente, moralmente ou até juridicamente inaceitáveis, o devemos fazer. Mas, por fim, também dizer que o deputado Gabriel Mitá Ribeiro, apesar de me ser a mim uma pessoa que eu não conheço, é um colega que eu respeito como qualquer outro, embora as suas posições morais me repugnem, eu nunca assistiria calado no meu partido se algum colega meu fosse esbofeteado dentro de uma reunião interna do partido. Isso, pelo menos no PSD, não acontece e nunca acontecerá. Quem é que o defende, o também eu deveria ter defendido, precisamente, noutros fóruns. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para terminar, concedendo a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues e apelava a que nos ajudasse nas conclusões e no sentido da deliberação que vamos submeter à votação, tendo em conta as conclusões que este parecer encerra no sentido da violação do artigo 5º e da recomendação genérica aos senhores deputados. Senhor deputado António Rodrigues, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu irei tentar ser breve, atendendo à discussão que já sabíamos à cabeça que ia ser complexa e profunda. Eu julgo que o primeiro equívoco aqui é nós estarmos a levar esta situação para a dimensão política, quando o que aqui está é uma dimensão de relacionamento entre deputados. Essa é a questão vital que levou a que se iniciasse este processo nesta sede. Pode haver outras sedes para discutir esta matéria, mas o que aqui está em causa é a aplicação do Código de Conduta de Deputados e para saber qual é que é a dimensão e como deve ser o relacionamento entre deputados. Eu não vou entrar na discussão que teria opinião pessoal também sobre essa matéria. Eu exprimia a primeira vez que este assunto veio à Comissão oportunamente, mas o que aqui está em causa é apenas e só saber qual é a extensão da aplicação e se é aplicável o artigo 5º do Código de Conduta, independentemente dos termos de quem se sentiu ofendido e de quem ofendeu. Podemos ir para a dimensão política, para a dimensão intramuros, podemos ir para toda uma série de perspectivas. O que aqui está a saber é se este comportamento, e como aliás o próprio Sr. Deputado Rodrigo Tacha acabou de dizer, que se sentiu com uma falta de respeito de um determinado deputado, eu diria, a senhora deputada Isabel Moreira também sentiu, porventura mais, do que a questão do dever de respeito. Nós o que entendemos, e assim concluímos com este processo, é que houve uma falta de respeito por parte do senhor deputado. Independentemente de todos os outros considerantes, eles são factuais, eles são, e foi ouvido o deputado em causa relativamente a esta matéria. Portanto, nesta matéria tentámos ser o mais isentos, e eu acompanhei ainda este relatório já a semana passada, portanto, as duas últimas reuniões do Grupo de Trabalho, para, de alguma forma também, ter aqui uma opinião mais forte relativamente a esta matéria. Portanto, e sobre isto não tenho dúvidas. Relativamente à questão geral, eu recordo, isto não é um parecer. Isto é um processo de inquérito. A conclusão que aqui está é a conclusão que vem do Grupo de Trabalho. Há de sair quando ele for aprovado pela própria Comissão e há de ser assumido pela própria conclusão, pela própria Comissão. Se entender que deve haver feita uma conclusão no texto, três parágrafos antes remete, aliás, para a existência de uma conclusão e poder-se-á pôr aqui como conclusão um determinado ponto. Agora, isto não pode ser visto à parte, como acontece muitas vezes nos pareceres, em que nós só votamos o parecer e não a factualidade ou toda a expressão anterior. O que aqui está é um todo, é o inquérito, tal como já foi feito no inquérito inicial a uma deputada nesta casa, também aqui é um todo que conta, porque não é só uma conclusão que está aqui em causa, é toda a factualidade, toda a expressão, toda a prova que foi produzida aqui pelo meio, que há de concluir por uma decisão. E está, está cá escrito. Conclui-se que não está, é titulada essa mesma conclusão. E por isso, quando aqui surge ponto 6, conclusão, é para sair. Se quiser interpretar que a necessidade sobre a conclusão, e obviamente não podemos impedir que isso seja feito, aqui próprio se diz que há uma conclusão que é entendida dentro do próprio espaço do processo de inquérito e, portanto, como tal, a Comissão pode assumir isso apenas e só para dar prosseguimento depois a esta situação. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Como é óbvio, portanto, este relatório, parecer, integra, portanto, a qualquer deliberação que seja tomada por esta Comissão, mas considerando que as conclusões é no sentido da remessa deste relatório à Comissão para os efeitos tidos por convenientes, daí temos que realmente, para ser consequentes, deliberar, portanto, os termos do prosseguimento e conclusão deste inquérito. Nesse sentido, e tomando, portanto, a proposta do Sr. Deputado António Rodrigues, consideramos, então, que as conclusões constam dos três últimos parágrafos que antecedem o ponto da conclusão. Nesse sentido, coloca votação o relatório. E, no que diz respeito ao prosseguimento a dar a este inquérito, é submetida a votação, portanto, que se cumpra as recomendações constantes daqueles três últimos parágrafos. Muito bem, é isto então que é submetido a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Muito bem. Damos então como terminado este ponto. Vamos retomar então a nossa ordem do dia. Nos outros assuntos temos um assunto que deve ser tratado por esta comissão. Havia sido elaborado um parecer relativamente ao Sr. Deputado José Rui Cruz, na sequência de uma participação relativamente a uma eventual situação de incompatibilidade. Foi concedido um prazo ao Sr. Deputado para corrigir a situação. Foi enviado essa comunicação por e-mail, foi conferido ao Sr. Deputado um prazo de 30 dias, cujo término ocorreu no dia 14 de abril, e o Sr. Deputado não corrigiu a situação de incompatibilidade, pelo menos não introduziu quaisquer alterações ao respectivo registro de interesses. Nesse sentido, coloco à consideração da Comissão o procedimento a espoltar face a este incumprimento do Sr. Deputado e, nesse sentido, recorro ao artigo este do Estatuto. O artigo 21b do Estatuto dos Deputados, porque nós Comissão, a disposição legal ao abrigo da qual nós notificámos o Sr. Deputado para corrigir a situação foi ao abrigo do artigo 21b do Estatuto dos Deputados. Sucede que, se atendermos... Onde é que está? Peço desculpa, deixem-me só... Retomando, eu dizia que o Sr. Deputado foi notificado por esta Comissão para, no prazo de 30 dias, proceder, portanto, à correção desta situação de incompatibilidade. E, portanto, não tendo sido introduzidas alterações aos registros de interesses, portanto, há aqui uma situação de incumprimento. Esta notificação foi efetuada ao abrigo do artigo 21b do Estatuto dos Deputados. No entanto, aquilo que eu coloco à consideração desta Comissão é que, realmente, se nós atendermos à letra da lei, em concreto à redação do número 1 do artigo 21b, diz que, verificado qualquer impedimento ou incompatibilidade pela Comissão Parlamentar competente e aprovado o respectivo parecer pelo plenário, é o deputado notificado para, no prazo de 30 dias, pôr termo a tal situação. O que, como eu dizia, a redação deste número 1 refere plenário. Como é óbvio, eu penso que, pelo menos nos estatutos e no regimento, quando refere plenário, é o plenário da Assembleia da República e não ao plenário da Comissão. E, nesse sentido, eu penso que... Há dúvidas quanto aqui ao procedimento a explotar, nesse sentido, abre discussão relativamente a este ponto. Já tenho aqui uma inscrição do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Me permite só duas notas. Em rigor, não se trata de uma situação de incompatibilidade. Ou seja, o que foi detectado é que o Sr. Deputado, eventualmente, tem que esclarecer se teve a remuneração ou não pelas funções que não são incompatíveis com o mandato, e isso, quando muito, ativará a necessidade de reposição de valores recebidos a título de exclusividade e não uma situação de incompatibilidade que careça de ir a plenário. Ou seja, há compatibilidade entre as funções desempenhadas. O que pode ter havido é, se ele percebeu algum valor, e há omissão de declaração, evidentemente, mas para efeitos deste dispositivo que a Sra. Presidente refere, que é concluir que há uma incompatibilidade que não é corrigida determinando a perda de mandato, não é isso que se verifica aqui. O que se verificará é a continuidade omissão de atualização, por um lado, e por outro lado, essa sim que tem depois consequências e terá consequências ao nível da devolução ou não do valor percebido pela exclusividade, caso se confirme ou não que tinha alguma remuneração como sócio-gerente. Sendo que há a característica anterior que dá nota de que sócio-gerente não remunerado, não colide com o 16, número 6. Portanto, Sr. Presidente, o que eu sugiro é o seguinte, eu penso que isto não é matéria para ter de ir a plenário, mas é seguramente matéria que tem que haver notificação ou clarificação, porque a Assembleia, na ausência de informação, não pode presumir que há ou não, ou deixa de haver remuneração, portanto, tem de ser clarificado. Eu sugeri o seguinte, amanhã o Grupo de Trabalho de Registro de Interesses tem reunião marcada para amanhã, nós também contactaremos o Sr. Deputado, que é do nosso Grupo Parlamentar, para fazer o ponto de situação, e amanhã o Grupo de Trabalho de Registro de Interesse avaliaria a situação tal qual ela se encontra amanhã. Em função disto, depois enviaríamos ao plenário da Comissão uma proposta, ou no sentido de ter sido já preenchido a questão estar sanada, ou no caso de não ter sido, a ser desencadeada a necessidade de correção do que for que tenha de corrigir a nível do incumprimento do regime da exclusividade. É certo que o prazo acabou anteontem, mas também só hoje é que, lendo esta matéria, nos apercebemos disso e, portanto, não tomámos diligência anterior, portanto, também compreenderão, o momento eleitoral não é o mais... não gera a maior assiduidade de todos os deputados e, portanto, não fizemos esta interpelação ao Sr. Deputado. Não estou aqui a dar nota que devíamos tê-lo feito. O deputado foi devidamente notificado, há um prazo, o prazo acabou, maiores e vacinados. Mas, em qualquer caso, se nos fosse permitido fazer essa diligência hoje, amanhã faríamos, deliberaríamos e depois remeteríamos à Comissão, que penso que terá pelo menos mais uma reunião, ou pelo menos tem potencialmente mais uma reunião antes da próxima reunião de Comissão Permanente. Mas, em qualquer caso, parece-me que isto não tem que ir a plenário para este efeito, uma vez que não há incompatibilidade, haverá sim a haver alguma coisa em cumprimento do regime da exclusividade, que tem como solução não a perda de mandato, mas a devolução do que eventualmente eventualmente tenha recebido durante o período em que não esteve ou não podia ter estado em exclusividade.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu daria a palavra ao Sr. Deputado Carneiro, na medida em que foi autor do parecer, mas, de facto, eu faço esta correção. De facto, aqui a questão que se coloca é a questão de uma eventual violação ao regime de exclusividade, na medida em que o Sr. Deputado está em regime de exclusividade e, se eventualmente estiver a exercer outras atividades que sejam remuneradas, não pode, como é óbvio, estar ser beneficiário do regime de exclusividade. No entanto, passaria então a palavra ao Sr. Deputado, autor do parecer, pedindo também ajuda quanto ao procedimento a adotar face à falta de resposta da notificação efetuada na sequência do parecer que foi aprovado nesta comissão. Obrigada.
Sim, Sr. Presidente. Portanto, de facto, nós amanhã temos uma reunião do Registro de Interesses, da parte da manhã, onde poderemos reavaliar essa situação. Mas, de facto, quando o Sr. Deputado foi interpelado, a quando da feitura do parecer sobre essa situação, disse que não tinha mais nada a declarar. Já não me recordo exatamente dos termos exatos em que utilizou. E agora decorreu este prazo e a situação mantém-se, o que não deixa de ser desagradável. E, portanto, gostava de deixar isso registado. Ainda assim, também subscrevo o entendimento do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e, portanto, pedíamos que se aguardasse pelo menos até ao dia de amanhã para vermos exatamente o desenvolvimento que tem e daríamos nota ao plenário da Comissão do resultado dessas diligências.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições para este ponto. Muito bem, não havendo, aquilo que eu pedi então é que, na sequência da reunião do Grupo de Trabalho, que fossem transmitidas as conclusões à mesa e coordenadores para, eventualmente, dar prosseguimento ao assunto, se eventualmente se tratar de mero procedimento que possa ser espoltado, ou então remeter isso para a oportuna reunião da Comissão. Muito bem, pergunto-se à oposição. Não havendo oposição, damos... apenas para vos dar conta que haverá necessidade de agendamento de uma nova reunião da Comissão e que, em princípio, deverá ocorrer no próximo dia 30 de abril de 2025. Muito bem. Muito obrigada pela vossa disponibilidade e participação e continuação de bons trabalhos.